Senhoras e senhores deputados, penso que estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Agora para a audição regimental, à senhora ministra do Mar, e como decorre do regimento, a senhora ministra tem na primeira ronda uma intervenção inicial de 10 minutos. Depois haverá intervenções de cada um dos partidos com resposta imediata da Sra. Ministra. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos e a Sra. Ministra também terá 5 minutos. Para a intervenção inicial tem a palavra a Sra. Ministra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cá estamos novamente. E gostaria de fazer aqui uma pequena avaliação daquilo que tem sido a economia do mar. E dizer que o sistema de contas integradas das empresas, do INE, revela que a economia do mar registou um aumento de 9,1% no VAB, de mais 7,6% no volume de negócios e 5,6% na sua produção. Isto no último período, 2015-2017. Contribuíram para o aumento do VAB o setor da pesca, aquicultura marinha, transformação e comercialização dos seus produtos, com um crescimento de 13,8%. E também destaco, pelo seu simbolismo, o contributo do setor da construção, manutenção e reparação naval, que contribuiu com um aumento do volume de negócios de 14%, tendo atingido o maior volume de produção, com um crescimento de 11,6%, o que é bastante significativo, porque é um setor que está a ter consistentemente uma melhoria. Nos portos, queria começar por sinalizar o fim das greves nos portos do continente e da Madeira, em particular a retoma do clima de diálogo social e da normalidade da operação no Porto de Setúbal e no Porto do Caniçal, fruto do acordo alcançado entre as partes, que no caso do Porto de Setúbal permitiu a contratação imediata de 56 estivadores eventuais para os quadros da empresa, diminuindo o rácio desses estivadores neste porto de 73% para 44%. Os dados provisórios de movimentação de carga contentorizada em 2018 apontam para um ligeiro crescimento face a 2017. No entanto, o segmento dos contentores continua a bater recordes, com o crescimento verificado nos portos de Sines e Leixões de cerca de 5% face ao período homólogo. Em Sines registou um recorde de 1,75 milhões de teus e Leixões 668 mil teus. No segmento dos cruzeiros destacam-se os novos recordes atingidos pelos portos de Leixões e de Lisboa. A Lisboa aumentou o número de passageiros de cruzeiro em 11% face a 2017, ultrapassando os 577 mil passageiros. Este aumento foi impulsionado pelo crescimento de 5% dos passageiros em turnaround e de 12% dos navios em trânsito. No Porto de Leixões, o número de passageiros cresceu 22% e o número de navios registrou um crescimento também significativo, tendo registado 101 navios, quase 120 mil passageiros e 57 mil tripulantes. Em Leixões, 2018 foi o ano de estreia no terminal de cruzeiros, no embarque e desembarque simultâneo, isto no segmento turnaround. Relativamente à concretização da estratégia para os portos, no Porto de Sines foi dado um grande passo na concretização do terminal Vasco da Gama, pois a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, emitiu no final do ano passado a declaração de impacto ambiental favorável, o que nos permitirá lançar o respectivo concurso muito brevemente. Também relativamente a Viana do Castelo, temos boas notícias, a senhora deputada já está a sorrir e bem. Não se ouve, mas a senhora deputada de Viana do Castelo ouviu. em que nós, em que é muito grato para nós dizermos que já recebemos o visto do Tribunal de Contas relativamente à melhoria dos acessos rodoviários ao Porto e que também estamos apenas à espera de receber a autorização do Ministro das Finanças para poder lançar o concurso, porque já existem todas as condições para se poder lançar o concurso para o aprofundamento do canal e da bacia de rotação. Também relativamente a Leixões, vai ser consignada a obra muito em breve, no início de fevereiro, a obra de extensão do Terminal de Contentores Sul e no que respeita ao prolongamento do quebra-mar e acessibilidades marítimas, também o concurso está pronto para ser lançado e aguardamos a todo o tempo a autorização do Sr. Ministro das Finanças para lançar os respectivos concursos. Relativamente às pescas, gostaria de destacar o resultado das negociações das cotas no Conselho de Ministros das Pescas da União Europeia, em que obtivemos o máximo de cotas de sempre, com possibilidades de pesca para 2019 de 131 mil toneladas. Destaco também os aumentos das cotas do biqueirão, e do tamboril, do lagostim, enfim, e do carapau, como sabem, é uma espécie bastante abundante. Na sardinha estamos a trabalhar com Espanha, na avaliação pelo ICE das propostas incluídas no Plano de Recuperação 2018-2023, sendo que a nova avaliação científica estará disponível, como habitualmente, a meados deste ano. Em 2018 foram estabelecidos os recordes do valor de vendas de pescado em lote, se considerarmos a pesca no continente, Madeira e Açores, a apontar para os 245,5 milhões de euros, correspondentes a descargas de 114,5 mil toneladas. Isto corresponde a uma valorização do nosso pescado e não uma leitura negativa que está mais caro. Tem sido feita a valorização dos nossos pescados pelas lotas, pelos nossos pescadores, e neste momento o peixe vale mais. E isto é uma boa notícia para o país e é uma boa notícia para as nossas comunidades pescatórias. É um trabalho que, portanto, merece, em que a DOCA Pesca merece aqui um destaque. Relativamente à aquicultura, estão aprovados em execução 51,9 milhões de euros em investimentos produtivos, 24,5 milhões de euros em inovação e os 44 projetos produtivos aprovados têm como objetivo aumentar a produção da aquicultura na ordem das 7 mil toneladas, o que corresponde a avançarmos na concretização do objetivo de duplicar até 2020. Os resultados obtidos até agora são evidentes, com os aumentos da produção verificados em 2016 face a 2015, de cerca de 18% e 39% em valor, estamos confiantes que iremos atingir o objetivo que referi. Sublinho que no recente relatório da União Europeia sobre a aquicultura, Portugal está em segundo lugar, logo após a Itália, com os lucros operacionais da atividade aquícola a crescer. De facto, ainda temos um longo caminho para percorrer, mas os resultados já começam a ser evidentes relativamente à reforma que existiu do Aquacultura Mais. Relativamente ao Fundo Azul, importa sublinhar que, dando resposta às solicitações dos empreendedores, foi alterado o regime de financiamento para um regime mais flexível, podendo o promotor solicitar adiantamento até 10% do investimento aprovado, uma vez que se detectou que essa não dar um adiantamento estava a prejudicar algumas candidaturas em que os promotores não tinham essa capacidade de financiamento inicial. E com isto conseguimos desbloquear alguns projetos que não era possível ter terem apresentado proposta. Relativamente ao Mar 2020, no final do ano, os compromissos assumidos atingiram os 310,6 milhões de euros, 65,1%, tendo até agora sido liquidados 119,6 milhões de euros, 26,1%. O apoio público, que, adicionado à componente privada, permitirá um investimento global de 419 milhões de euros na economia azul, considerando o total de projetos aprovados. Relativamente à investigação científica, gostava de destacar o contributo do Mar 2020 para a inovação e transferência de conhecimento, de que são beneficiárias as universidades, centros universitários e o IBMA, cujos projetos ascendem a 32,6 milhões de euros de apoio público, isto é, cerca de 10% do total do programa. Relativamente ao PSOE-M, decorre a consulta pública da segunda versão do PSOE-M até 31 de janeiro de 2019. Está previsto para o primeiro trimestre a conclusão das peças finais do relatório do PSOE-M, que internalizando já o resultado da consulta pública e que seguirá a apreciação e aprovação a Conselho de Ministros. No que diz respeito à Madeira, não careceu de uma segunda consulta pública, portanto, aguarda apenas a integração com o projeto nacional e a aprovação por resolução do Conselho de Ministros. Gostaria também de destacar aqui uma matéria que mereceu a preocupação de todos nós e que gostaria de dizer que, após aprovação em Conselho de Ministros, o Governo já remeteu à Assembleia da República, já deu entrada, a proposta de lei da segurança armada a bordo dos navios mercantes. E, portanto, temos a expectativa que Vossa Excelência, juntamente com os senhores deputados da Primeira Comissão, ponderem naquilo que o Governo entende ser o bom sentido, ou seja, no sentido da aprovação desta legislação tão importante para a evolução da nossa Marinha Mercante e para os registros, quer o Registro Internacional da Madeira, quer o Registro Convencional de Navios Mercantes em Portugal. Só para finalizar nesta seleção das matérias que gostaria de informar os senhores deputados, relativamente ao Plano Nacional de Investimentos 2030, o Governo já aprovou e na área governativa do mar permitirá infraestruturar a economia azul com um investimento global de 4,8 mil milhões de euros no horizonte 2030, posicionar o Sistema Portuário Nacional como plataforma logística global e hub atlântico do GNL Marítimo e de inovação da economia azul, bem como potenciar a economia azul circular, explorando os recursos oceânicos de forma inovadora e sustentável, apostando na ciência, conhecimento e tecnologia. E, finalmente, reforçar o contributo das energias renováveis oceânicas na autonomia energética nacional. Como intervenção inicial, agradeço ao Sr. Presidente.
Tenho que agradecer, Sr. Ministro. Tem a palavra, para iniciar a intervenção dos partidos, a senhora deputada do PSD, Rubina Beirarde, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado e toda a equipa ministerial que vos acompanha aqui à Comissão Agricultura e Mar. Senhora Ministra, o PSD nunca teve uma perspectiva catastrofista sobre a atuação executiva no âmbito do mar ao longo do vosso mandato, isso tem sido claro, e também os números que apresentou no início relativamente ao desempenho na economia do mar, nunca fomos catastrofistas e há que salientar os números que estão efetivamente a correr positivamente para a economia do mar portuguesa, mas é também importante salientar que esses valores são relativos ao período 2015-2017, mas é preciso também olhar para o que está mais recente, de 2016 para 2017, e exprimimos aqui a nossa preocupação com os resultados dos indicadores do estudo da PricewaterhouseCoopers, que saiu agora em janeiro de 2019, onde é feita uma espécie de radiografia ao setor do mar, na economia do mar, e nota-se aí que em várias subcategorias da economia do mar, o setor devia de estar mais robustecido e realmente contamos já aí com várias categorias que estão em estagnação e com decréscimos também. De acordo com este barómetro da PricewaterhouseCoopers, por exemplo, para dar aqui alguns exemplos, em termos de transportes marítimos, portos, logística, expedição, houve um decréscimo nas quatro variáveis em termos de movimentos anuais de navios, movimentos anuais de mercadorias e também de contentores. Relativamente à pesca, à aquacultura e à indústria de pescado, a variável cresceu, mas o valor das exportações dos produtos de pesca manteve-se, portanto não houve aí o subsequente crescimento na parte das exportações. Relativamente à ação do Estado no mar, relativa à defesa, segurança e outras funções, houve uma estagnação nas quatro variáveis relativamente à participação da defesa no mar. E também em termos de financiamento marítimo, o que é medido através dos empréstimos de outras instituições ao setor do mar, nota-se aí também uma diminuição nesta variável. Ou seja, há aqui algumas preocupações que exprimimos no âmbito desta audição, porque para além dos valores positivos que a senhora ministra referiu no início da sua intervenção, também há este lado B também relativamente a estes valores mais recentes que este estudo independente apresenta e confirma também que há muito marketing em torno do mar, mas em termos depois da aplicação económica da economia do mar, há algumas lacunas em termos de concretização e uma vez que já estamos aqui, aliás o governo está na sua reta final do seu mandato, ouvimos também muitos anúncios, por exemplo, de investimento recentemente, por exemplo, no setor da aquacultura, que foi feito recentemente pela senhora ministra, mas depois quando vemos no Mar 2020, o eixo da aquacultura tem uma execução baixíssima de 20%. Portanto, para perguntar à senhora ministra como é que pretende, nesta reta final do seu mandato, também melhorar estas vertentes que referi da economia do mar, tal como foi apresentado por este estudo da PricewaterhouseCoopers. Senhora Ministra, a propósito de anúncios, gostaria de trazer aqui também a esta audição a temática do ferry para a Madeira. E já não é a primeira vez que trazemos esta temática à Senhora Ministra, já depois do verão passado houve ocasião de uma audição referir que a senhora ministra estava a cumprimentar com chapéu alheio quando da linha Madeira-Portimão na altura do verão, que é uma linha para a qual não há nenhum apoio do Estado, é completamente financiado pelo governo regional. Entretanto, tivemos o Orçamento de Estado 2019, onde os partidos da maioria chumbaram a proposta do PSD relativamente à necessidade de criar esse apoio do Estado para o ferry entre a Madeira e o continente. E eis que entramos no ano novo. E no ano novo temos um anúncio por parte da senhora ministra a anunciar a ligação ferry entre a Madeira e o continente, mas é muito importante também ver em que âmbito é que a senhora ministra faz este anúncio. É numa iniciativa socialista, numa conferência socialista realizada na Madeira, numa sequência para os colegas aqui presentes que não sabem, é as iniciativas do PS Madeira, onde a estratégia política vem designada por parte dos ministros da República para a estrutura regional, porque a estrutura regional aparentemente é incapaz de a desenhar autonomamente, e então é nesse evento partidário que a Sra. Ministra decide anunciar a ligação férrea. Depois de realizar a sua ronda de selfies com o candidato regional do PS Madeira e com o seu diretor-geral da Política para o Mar, é importante também sublinhar isso, eis que acontece um balde de água fria por cima de todos os madeirenses, porque afinal o ferry não arrancará antes de 2020.
E é Sr. Deputado,
eu já termino.
Agradecia, Sr. Presidente, obrigado.
Porque afinal é preciso lançar aqui os estudos. Convém aqui recordar que é um próprio deputado do PS aqui na Assembleia da República referiu que logo após a tomada de posse, a Sra. Ministra garantiu que ia fazer os estudos. 3 anos e 3 meses depois, afinal, é preciso ainda mais estudos para a realização do ferry.
Sr. Deputado, agradeço-lhe mesmo que terminasse.
Não podemos compactuar com este sequestro que o Governo Central está a fazer a uma relação que devia de ser institucional com a Madeira.
Muito obrigado.
Realmente o Governo Regional tem que se substituir em tantas matérias. É os helicópteros, Sra. Ministra, é a questão do passo sub 23, é a questão do ferry.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E realmente temos aqui esta
tem mesmo que terminar.
Tipicamente socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Realmente há este sequestro por parte
muito obrigado, do Sr. Deputado.
E isso que lamentamos.
Muito portanto, obrigado.
Se pudesse trazer aqui ao
Sr.
Parlamento.
Sr. Deputado, agradecia-lhe que terminasse mesmo. Ao Sr. Deputado, agradecia-lhe que terminasse, que já estamos.
Estamos a mandar calar, Sra. Ministra. Sr. Deputado, já estamos a ultrapassar muito o tempo.
Eu estou a ser tolerante com a Sra. Ministra. Com a Sra. Deputada, faz favor de terminar. Faz favor de terminar. Muito obrigado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada está mal informada, porque eu não andei a tirar selfies com uma parte da sociedade política madeirense. Também tirei algumas, ainda que as publicadas não tenham sido selfies, tenham sido fotografias com fotógrafo, porque eram num âmbito mais profissional, com o Governo Regional, portanto, eu não foi por vontade própria, mas fui abundantemente fotografada por uma parte, por outra, e também devo dizer que tive algumas experiências, enfim, que outras pessoas terão mais fortes, de pessoas na rua que também quiseram tirar selfies comigo. E também tive a honra de a Rádio Praia de Porto Santo me dedicar uma música que passou na rádio quando eu estava a aterrar em Porto Santo, que foi uma canção muito bonita, enfim, um pouco antiga, mas como eu, portanto, em matéria de manifestações de gosto para a minha presença, tive várias, quer de uma ala política, quer da outra, quer dos populares, e foi uma experiência, de facto, muito enriquecedora. E relativamente ao ferry, a senhora deputada insiste em relatar os factos de forma diferente daquela que se passou. Quando eu cheguei ao Governo, o Governo Regional da Madeira apresentou-me um estudo em que demonstrava que o ferry não era viável. Mas em que, de facto, dizia que nós tínhamos um problema, que era um déficit de vários milhões de euros para fazer o ferry. E ficámos de trabalhar sobre o assunto e, entretanto, mudou o protagonista político que tratava do assunto, e aquilo que me foi solicitado foi que as entidades nacionais reguladoras do setor dessem a aprovação ao lançamento de um concurso por parte do Governo Regional para terem um ferry durante pelo menos uma parte do ano. E porque, efetivamente, tinha havido uma apreciação negativa relativamente a isso, E eu solicitei que apresentassem, que fizessem pareceres jurídicos para fundamentar que se podia ou não podia ser feito esse concurso, e de facto chegou-se à conclusão, e nós demos parecer positivo, para que o Governo Regional pudesse lançar o concurso para o Ferri, coisa que fez, e que não podia fazer antes, porque não havia pareceres positivos por parte das entidades reguladoras independentes, como era o caso da AMT. Ultrapassada essa questão, foi feito o concurso e foi feito um contrato por 3 anos. Ou seja, nós temos um contrato por 3 anos. Entretanto, tal como foi apresentado o problema, continua a persistir, apesar de ter sido através de um concurso e de uma concessão, enfim, de uma atribuição a empresas privadas, subsiste a questão do financiamento, em que, inclusive, para apenas 3 meses, houve um déficit de mais de 2 milhões de euros, apesar do financiamento de 3 milhões por parte do Governo Regional. Sendo certo que é importante a ligação marítima, sendo certo que consideramos que é importante que o continente e as regiões autónomas sejam possíveis de ligar, quer através de modo aéreo, naturalmente, que já existe, quer através do modo marítimo, aquilo que me foi proposto e eu acedi e estou a fazer, é ver em que forma é que se pode regulamentar para o transporte marítimo, aquilo que é o decreto-lei que prevê a continuidade territorial entre todas as partes do nosso território. E é isso que nós estamos neste momento a fazer, porque não é uma questão de fazer uma portaria igual ao transporte aéreo, é uma questão de ver como é que podemos e em que modos, porque não existem empresas que façam, ao contrário do transporte aéreo, não existem empresas que façam regularmente e, portanto, esse serviço, e portanto tem que haver forma de financiar os passageiros, sentarmos a financiar os turistas a nível internacional. E é isso que estamos a fazer agora, senhora deputada. Não vejo em que a senhora devia estar a congratular-se por isso estar a acontecer e não furiosa porque estamos a fazer algo que os senhores gostariam de continuar a dizer que nós que queriam que nós fizéssemos e nós não fazíamos. Bom, mas também já é habitual, graças a Deus, que aquilo que o Governo Regional afirma oficialmente, pelo menos através da comunicação social, não é bem esse o filme, é num trabalho de colaboração, pois, não sei, é que no mesmo dia saiu, estava a mostrar uma fotografia do Presidente do Governo Regional. Então vocês estão a falar a dois tempos, porque saíram afirmações, declarações, aliás que eu ouvi parte, do senhor vice-presidente do Governo Regional, pessoa com quem eu, no Governo Regional da Madeira, trato da questão do ferry. Relativamente ao barómetro da PwC, senhora deputada, dá-se o caso de eu não trabalhar com base nos barómetros de empresas privadas, trabalho com base nas estatísticas da República Portugal. É da República Portuguesa. E relativamente ao que a senhora diz é que baixou o valor dos portos, baixou o envolvimento da defesa, baixou o financiamento marítimo e não houve aumento das exportações de peixe, de pescado.
Está estável.
Pronto. Senhora deputada, é falso. Aumentou o valor dos nossos portos. Naquilo que é o nosso... Não tenho que desmentir os estudos. Estou só a dizer quais são as fontes oficiais para nós aumentarmos. Nós com base naquilo que é as estatísticas que são publicadas pelo regulador do setor, o que acontece é que as componentes com maior valor dos nossos portos aumentaram, isto é, aumentou a questão dos contentores. Houve uma, um decréscimo da carga geral, porque é substituído por contentores. Vamos lá ver, é a evolução normal da carga e o número de navios, só se pode dizer a estatística do número de navios se cruzarmos com a tonelagem. É isso que acontece. E é isso que está a acontecer, é que estamos a ter navios maiores e estamos a ter mais contentores. E, portanto, temos menos carga geral e temos menos navios.
Sim, ministro, agradecer que terminasse.
Com certeza, estou quase a terminar. Relativamente ao financiamento marítimo, é falso. Diversificar, aumentar os fundos de financiamento e, portanto, nós aquilo que temos é mais fundos de financiamento, inclusive a Banca Comercial está a aumentar o financiamento aos projetos marítimos. Agora, em relação à aquicultura, estamos a crescer em produção aquícola, 80 milhões de euros significativo, temos um novo tipo de candidaturas, nós estamos a crescer em termos de aquacultura e não vale, eu estou à pressa para... Em relação às exportações de pescado ou às importações, eu afinal não percebi se a senhora deputada disse importações ou exportações, mas relativamente ao equilíbrio comercial no pescado, nós continuamos a ter uma questão estrutural que é a seguinte. As importações que nós fazemos são essencialmente bacalhau, marisco e salmão. São espécies que nós não podemos substituir, pelo menos de imediato, por produção aquícola. São espécies que nós já vamos entrar em testes.
Sim, ministra, quando puder agradecer-lhe que terminasse.
Mas não podemos substituir. E são espécies dificilmente substituíveis na gastronomia nacional. E por isso é muito complicado baixar estas importações.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro. Faz favor.
Senhor, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro do Mar, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Gostaria de cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa com votos de um bom ano, votos institucionais de um bom ano de 2019, visto que é a primeira vez neste ano que contamos com a sua presença na Comissão da Agricultura e Mar. Numa audição que marca um início de um ano, final de legislatura, assumindo particular importância, até porque a nossa última audição foi no mês de outubro, visto que a audição de novembro tratou essencialmente das questões de orçamento de Estado. Gostaríamos nesta intervenção de destacar três áreas que solicitávamos pudesse desenvolver. Já foram afloradas e de alguma forma abordadas em parte na sua intervenção inicial, mas até pelas intervenções seguintes julgo que merecerão algum desenvolvimento, até para esclarecimento de algumas dúvidas levantadas, para nós não foram dúvidas, mas que foram levantadas e foram deixadas como registro. São elas o Mar 2020, tráfego de mercadorias e, portanto, a situação portuária e o Conselho Europeu dos Ministros das Pescas. Relativamente ao Mar 2020, gostaríamos que desenvolvesse o ponto da situação, bem como as perspectivas de execução, faça um programa que é estruturante, onde Portugal se continua a afirmar como um dos melhores países no contexto europeu em execução. Os dados disponíveis referem-se ao final de 2018, mas uma taxa de compromisso na ordem dos 60%, uma taxa de execução na ordem dos 24%, com destaque para os eixos da pesca sustentável, da competitividade da aquicultura e da comercialização e transformação de produtos. Nunca é demais relembrar o ponto de partida, sobretudo porque enfatiza a recuperação efetuada e o trabalho concretizado. Gostaríamos também de abordar o tema do tráfego de mercadorias por via marítimo, enquanto reflexo da atividade portuária, sustentando exatamente os comentários ao relatório da AMT, semifinal de 2018, e onde pensamos que deverá ser desenvolvido o seu comentário no contexto desta comissão. No sentido de suscitar esse mesmo comentário, reforçaria, no ano de 2017 foram transportados 261,4 milhões de toneladas de mercadorias no nosso país, 59,9 em tráfego nacional, 40,1 em tráfego internacional. No tráfego nacional, 8,1% das mercadorias utilizam o transporte marítimo. No tráfego internacional, 76,1%, mais 4,4% das mercadorias utilizam o transporte marítimo. As exportações nacionais representam um valor na ordem dos 55,1 milhões de euros, restando um crescimento de 10,1%. O transporte marítimo representa 54,4% desse peso e 30% do seu valor, com um crescimento de 17% relativamente ao ano anterior. Os portos nacionais registram movimentos na ordem de 89,2 milhões de toneladas, mais 1,3%, sendo a melhor marca de sempre. A taxa média anual de crescimento dos últimos 5 anos, e para ter um período mais largo de análise, também retirado desse relatório para os diferentes portos, é na ordem dos 4,8%. 55,3% refere-se a tráfego de importação e 33,7% a tráfego de exportação. Portanto, começa a haver uma consolidação do crescimento e da economia do mar, com a afirmação de diferentes sectores, como a pesca, como a construção e reparação naval, como o turismo de cruzeiros e como o setor portuário, como aqui também já foi referido. Gostaríamos também de ter um comentário mais desenvolvido, porque é sempre, porque tratamos-lo sempre em tom de síntese e em tom e centrando-nos no seu resultado final, que é aquilo que tem, de alguma forma, mais impacto, mas sabemos que há um percurso negocial e que há todo um trabalho subjacente ao seu anúncio, àquilo que é o reflexo público, que tem a ver com o Conselho Europeu dos Ministros das Pescas. Portugal consegue um máximo histórico nas possibilidades de pesca, com um aumento para as 131 mil toneladas, um aumento de 24% no total de capturas possíveis, atingindo as 131 mil toneladas, após uma maratona negocial de assinalável significado, sobretudo porque persegue o objetivo máximo de rendimento sustentável das unidades populacionais, conseguindo que as espécies de maior valor ou de maior importância atenuar as perspectivas de corte, assegurando a sua manutenção dos taques, e os aumentos face ao inicialmente previsto, como o verificado no tamboril, no atum rabilo ou nas raias. Neste sentido, gostaríamos de ter o comentário da Sra. Ministra sobre estas preocupações e que, de alguma forma, pudesse, no contexto da nossa Comissão, comentar estes importantes resultados para a economia do mar nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de solicitar ao Sr. Presidente, que depois irei passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, gostaria de começar por esclarecer que os dados do estudo do barómetro da PwC referem-se a uma estimativa até ao final do terceiro trimestre. Ou seja, nós não estamos a falar, não podemos comparar, principalmente numa reunião pública como esta, não podemos estar a comparar aquilo que são dados do Instituto Nacional de Estatística com dados que, feitos, enfim, do ponto de vista, não conheço a base científica do estudo, mas que refere o próprio, que são estimativas até ao final do terceiro trimestre. E isto não é justo, para não ser sério, não é justo, porque nós estamos a comparar trabalho feito por, que vincula ao Estado, que é uma fonte real e fidedigna de informação, com uma coisa que é um estudo, que vale o que vale, mas que é um barómetro. E, portanto, reafirmo que nas áreas que foram referidas, nas áreas de segurança, o envolvimento da defesa, nós, eu acho extremamente impressionante, porque se em termos de áreas governativas, eu acho que não há memória, pela natureza da própria orgânica, ter havido um entrosamento tão elevado entre aquilo que é o Ministério da Defesa Nacional, que é o Ministério do Mar, que é a Autoridade Marítima Nacional, que que é um trabalho em conjunto em que, desde a reestruturação de toda a estrutura legal, do figurino legal, em que todos os diplomas têm sido elaborados, os todos os projetos de diplomas de leis têm sido elaborados com base em trabalho próximo, conjunto, que trabalho entre as direções gerais, trabalho entre os ministérios, entre os ministros, entre os secretários de Estado, e tem havido uma proximidade muito grande e, portanto, dizer que o envolvimento de defesa no mar está a diminuir é demasiado ligeiro para sequer merecer mais comentários. Relativamente ao financiamento marítimo, vamos lá ver. Nós, aquilo que fizemos em matéria de financiamento marítimo tem várias componentes. Por um lado, aquilo que são os apoios do Bar 2020, do Fundo Azul, do E-Grants, para além desses financiamentos, o nosso apoio também tem sido dado às empresas para conseguir financiamento comercial. Mas não só isso. Também temos trabalhado do lado daquilo que é o enquadramento fiscal. E como se sabe, que começou, está em vigor desde o dia 1 de janeiro, o novo regime de tonnage tax, que tem a ver com, de facto, um desagravamento da carga fiscal para a Marinha Mercante, relativamente aos navios que estão registados sob bandeira nacional, seja ela do registro da Madeira, seja do registro convencional. E isso, de facto, faz com que não seja compreensível uma avaliação que, eu não sei se é quantitativa, se é qualitativa, também não foi dito, mas parece-me que não será razoável. Relativamente à pesca, o decréscimo que possa existir relativamente à pesca, se em termos de valor do pescado, não é verdade, aumentou. Se em termos das capturas, aumentou. Se em termos das possibilidades de capturas, aumentou. E, portanto, sinceramente, não vejo qual será a base para esta matéria, mas é evidentemente que os barómetros e os estudos valem o que valem, mas eu, sinceramente, continuo a preferir apoiar-me nas estatísticas oficiais. Agora, Sr. Presidente, não se importar, o senhor...
O senhor está a ter a palavra, faz favor.
Com a permissão do senhor ministro, eu só para... Só queria dar, em relação ao Mar 2020, a seguinte nota. Nós atingimos os objetivos a que nos propusemos, tanto de fazer um pagamento aos beneficiários finais de 25% até 31 de dezembro de 2018, e aquilo que foi a meta estabelecida pela Sra. Ministra para 2019 é fazermos um pagamento aos beneficiários finais de próximo dos 40% e termos despesa validada até 35%. Porque há aqui uma, como já foi explicado várias vezes, há uma decalagem entre aquilo que é a despesa paga aos beneficiários e depois a despesa que é certificada e validada e depois é comunicada à Comissão Europeia. Por vezes, enfim, isto tem a ver com um procedimento administrativo que é necessário para validar a despesa. Portanto, nós, atingindo os 25%, queremos agora chegar a 40% de pagamentos aos beneficiários finais em 2019 e ter uma taxa de certificação dos 35%. Outra nota que quero só aqui deixar. Nós, no caso da aquicultura, os dados do INE têm sempre um ano de atraso. Portanto, os dados oficiais que vão sair no dia 31 de maio de 2019 reportam-se ao final de 2017. E, por isso, os dados que fazemos a partir da informação deste momento é de 31 de maio em relação a 2016. Mas, como é evidente, estamos a crescer e, se há notícias positivas, desde logo a possibilidade de viabilizar a grande estrutura de Mira, porque é um dos grandes produtores nacionais, mas também há muitos projetos neste momento em curso. Como a Sra. Ministra disse há dias, há 86 milhões de euros de investimento na aquicultura e a nossa perspectiva é que vamos atingir a duplicação da produção até 2020. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado vai intervir o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradeço à Sra. Ministra a intervenção inicial que fez. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em reter os números quando estão a ser lidos. Apanho um por outro. E, portanto, mais uma vez pedia, se fosse possível, disponibilizar a intervenção, ajudar-nos-ia seguramente muito. Apanhei um por outro, confesso, mas não... Porque tem, de facto, vantagens. E eu, por exemplo, tenho aqui à minha frente a intervenção que a Sra. Ministra fez o ano passado, mais ou menos para esta altura. Por acaso foi no dia 31 de janeiro. Nós estamos a 22 de janeiro. E dizia então que, ao nível de financiamento da economia do mar, os mecanismos financeiros da área governativa do mar vão disponibilizar uma verba total de 600 milhões de euros até ao final da legislatura para financiar projetos da economia azul. No fundo azul, no fundo é a grande, e no mar 2020. O Sr. Secretário de Estado acabou de dar alguns números relativamente ao mar 2020. No meio da floresta de números que a Sra. Ministra ainda há pouco enunciou na sua intervenção inicial, compreenderá que acabamos por ter uma dificuldade em nos apercebermos, efetivamente, destes 600 milhões, quantos é que estão comprometidos nos diversos instrumentos. Isto tudo somado, e o Sr. Secretário de Estado, agora na intervenção que fez, explicou bem a diferença entre comprometido, pago, executado, comprometido, pago, etc. Ou comprometido, executado e pago. Mas destes 600 milhões de euros que em 31 de janeiro do ano passado, sensivelmente a metade da legislatura, iriam ser disponibilizados, foi o verbo usado, até ao final da legislatura, em que ponto é que estamos? 600 milhões, quanto é que está comprometido? 200 milhões, 300 milhões? Enfim, eu não, evidentemente não vou estar aqui a discutir mais milhão, menos milhão, passo a relatividade do termo, mas ter uma ideia como é que nós estamos no investimento destes 600 milhões de euros nos diversos instrumentos que são disponibilizados. Porque como se compreenderá, quando nós fazemos uma análise parcelar, acabamos por às vezes nos perder e os números, quando são bem torturados, acabam sempre por nos dar aquilo que nós queremos e, portanto, é preferível às vezes ter uma visão global do que ter uma visão parcelar, embora ela tenha, obviamente, o seu interesse. Relativamente à pesca, a Sra. Ministra, na sua intervenção inicial, referiu, e foi oportuna essa referência, à questão da pesca da sardinha, e eu compreendo que seja ainda muito cedo para nós termos antevermos o que é que se vai passar. De qualquer das formas, é muito recente um relatório do Comitê Internacional para a Sustentabilidade da Exploração dos Mares, que, mais uma vez, aliás, é usual, vem com um quadro bastante negro. Portanto, o que diz é que o estoque em Portugal e Espanha neste momento será à roda das 150 mil toneladas e o mínimo sustentável é 337 mil toneladas. E, portanto, que tem havido um decréscimo drástico, pois em 1985, neste espaço, nestas águas, haveria 500 mil toneladas, o que quer dizer que vai haver, se antevê ou preconiza de alguma forma, uma redução drástica nas capturas. Eu devo dizer que estou genericamente de acordo com a estratégia que tem sido seguida, de haver algum equilíbrio entre as capturas e a recuperação dos estoques. Mas os números que foram publicados são, de facto, muito preocupantes e eu gostava de saber o que é possível já dizer sobre isto. Portanto, os gráficos associados são bastante baixos, em que o recrutamento dos indivíduos é bastante baixo. Eu tenho aqui estes dados, eu penso que, enfim, não vou alongar sobre isto. Sei que é um pouco prematuro, mas gostava de saber o que é possível dizer sobre isto. Depois, sobre as cotas de pesca que foram acordadas. Realmente foram, globalmente, foram boas, os objetivos foram otimistas, foram bons, foi uma negociação bem sucedida. Dá-se o caso do carapau, e o carapau é que aumentou de uma forma substancial a cota do carapau, uma cota que teve um aumento de 69%, quase 70%, e estou a citar uma televisão de referência, a SIC, que diz que a Sra. Ministra diz que há uma grande aceitação deste estoque devido às campanhas para o aumento do consumo da espécie. Por outro lado, a Associação Nacional das Organizações de Produtores de Pesca do Cerco dizem que Portugal já captura o máximo que o mercado de frescos consome e entra no país mundo carapau proveniente de Espanha, muito mais barato. Portanto, eu gostava de saber, eu estive a ver esta notícia, isto é uma notícia de 19 de dezembro, portanto, tem pouco mais de um mês, devido às campanhas de consumo de aumento da espécie. Eu confesso que não dei por campanha nenhuma de aumento de consumo de carapau. Pode ter passado-me ao lado, mas há aqui uma contradição. Eu acho que a ideia é boa de fazer uma campanha. Eu não me apercebi que houvesse campanha nenhuma, porque esta cota é excessiva por aquilo que dizem os produtores, as organizações de produtores. Aliás, a propósito, eu fui buscar, recuperar, uma proposta que fazia parte do programa do Governo, que era a criação de uma marca para o pescado nacional, bem como de um sistema de rastreabilidade e informação ao consumidor que identifique o pescado nacional da produção ao consumidor final. Eu gostava de saber em que ponto é que está este bom propósito pelo que o Governo se lançou, a que o Governo se propôs. E pronto, fico por aqui porque já não tenho mais tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação à taxa de compromisso, englobando quer o Mar 2020 e o Fundo Azul, temos comprometidos 316,6 milhões de euros.
Muito obrigado.
Relativamente aos pagamentos, temos cerca de 120 milhões de euros, valores pagos. E, portanto, existem, para além destes, existem os que ainda não foram apresentados documentos de despesa, portanto, não foram pedidos os reembolsos, e existe também mais uma fatia dos reembolsos que foram pedidos e que ainda não estão avaliados e, portanto, ainda não foram pagos. Relativamente às medidas que referiu, eu não vou comentar os valores que apresentou, porque, enfim, não sei o que é que se está a referir, qual é o estudo que está a referir, portanto, não vou comentar isso. Mas, de qualquer forma, gostaria de dizer que foi efetivamente feita uma grande campanha que apareceu na televisão, em outdoors, em posts, juntando o consumo de carapau com alguns jovens portugueses que se destacaram no mundo dos desportos náuticos, na vela, no kitesurf, o campeão mundial, enfim, e que... E que aparecia dizendo é carapau e depois apresentia. De facto, foi uma campanha muito jovem e que ainda está a ter repercussões porque fazia parte da campanha, para além da parte televisiva e da parte pública, aquilo que foi o trabalho junto das escolas, porque todas as pessoas que colaboraram, todos os quatro jovens que colaboraram nessa campanha, fizeram sessões em escolas secundárias, em escolas básicas e escolas secundárias, em que apresentaram, em que tentaram dinamizar os nossos jovens, os miúdos, em que, de facto, associaram um refreshment a estas matérias e que nós temos ainda uma lista imensa de escolas que já solicitaram a presença desses protagonistas e que estão exatamente a fazer. E, portanto, está a ter uma repercussão para além do grande público, está agora a ter repercussões junto das camadas mais jovens, junto das escolas, o que nos parece extremamente interessante. Relativamente às medidas que referiu, da marca de Peixe Portugal e dos outros apoios, isso já está em concretização, mas eu gostava de que fosse o Sr. Secretário de Estado a apresentar.
O Sr. Secretário de Estado tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, quer no âmbito das ações promovidas pela DOCA Pesca através do comprovativo de compra em lota, que é distribuído quer nos mercados municipais, quer nas grandes superfícies, quer no âmbito, depois, na rastreabilidade, na informação prestada ao consumidor, na medida em que nas placas de informativas tem que se colocar se é produto da aquicultura, se é produto da pesca e, quando é da pesca, qual é a arte respectiva. Quer no âmbito do fomento e apoio aos circuitos comerciais de curtos, que também está um conjunto de projetos e de ações concretas que estão no terreno, essas são as formas também de valorizar essa componente do pescado nacional. E, portanto, esses projetos são feitos quer pela DOCA Pesca, quer pelas associações e cooperativas de pesca no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Da parte do Governo está respondido.
Não há mais intervenções. Então tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar mais uma vez agora nesta ronda a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, eu estive também presente na apresentação que a PwC fez, que o Barómetro da Economia do Mar fez sobre os dados relativos ao ano de 2018 fiquei com uma visão globalmente positiva relativamente aos indicadores de crescimento do setor da economia do mar em Portugal. Foi aquilo que de facto foi lá transmitido, apesar de haver efetivamente, no que diz respeito à construção, o impacto da greve dos estivadores no Porto de Setúbal fez-se notar, etc. Mas globalmente Portugal foi dado como positivo e isso eu acho que é de relevar, não devemos fazer só críticas negativas. Portugal está pela primeira vez no top 20 do Registro Internacional de Navios graças ao RIM, apesar de haver ainda algumas coisas para rever, que eu tenho aqui uma questão para lhe colocar. Foi dado como um dos principais constrangimentos a falta de formação, de investimento na formação, sobretudo também ao nível da renovação geracional no setor da pesca e também em tudo aquilo que tem a ver com a inovação, com as novas valências na área do mar, e por isso julgo que seria uma área onde ainda há muito por fazer e pergunto-lhe o que é que está previsto nessa matéria. No que diz respeito ao regulamento de inscrição marítima, apesar de... desculpe, isto tinha a ver com o regime internacional. Eu pus RIM, mas um é Registro Internacional da Madeira e eu aquilo que tenho para lhe colocar é do Regulamento de Inscrição Marítima. Relativamente ao Regulamento de Inscrição Marítima, Sra. Ministra, tem havido, é urgente que saia, tem havido um conjunto de promessas, mas está, de facto, há aqui questões que, sobretudo no que diz respeito à regularização dos trabalhadores estrangeiros, que está a ser um grande constrangimento ao setor e aos armadores para colmatar a falta de mão de obra. É aquilo que nos tem chegado e os representantes do setor alegam que a falta de recursos humanos da DGRM também está, no fundo, eventualmente a atrasar estes processos, mas o que é facto é que aquilo que nos é transmitido é que, na prática, estes trabalhadores estão nos navios, são feitos descontos para a Segurança Social e pagam impostos e, portanto, é um contrassenso e é preciso que seja reconhecido que sejam reconhecidas as cédulas marítimas dos pescadores estrangeiros nos navios portugueses para colmatar a falta de mão de obra no setor da pesca. Uma outra questão que tenho para lhe colocar, que tem a ver com o regime jurídico da atividade da náutica de recreio, que foi o Decreto-Lei 93 de 2018, que veio estabelecer o regime jurídico, veio alterar uma legislação de 1990 que tem a ver com os artifícios pirotécnicos, basicamente os very lights, na prática vem facilitar a aquisição destes artifícios pirotécnicos às embarcações de recreio, que deixam de necessitar de autorização policial. Só que estes very light, assim dito, que é o termo mais corrente, são também muito usados nas embarcações de pesca para sinalização, por uma questão de segurança. E aquilo que a legislação só vem facilitar no caso das embarcações de recreio, deixando de fora as embarcações de pesca, que continuam a necessitar de autorização da polícia, portanto, portanto o regime é mais burocrático e que nos parece que fazer sentido aquilo que o setor diz, as embarcações de recreio porque têm níveis de exigência menores do que aqueles que são profissionais da pesca e, portanto, perguntar se isto foi algum lapso, se é mesmo assim, se está a ser revisto, o que é que está previsto nesta matéria. Para terminar, queria também aqui perguntar relativamente ao regime sancionatório, que foi uma matéria, a autorização legislativa que foi aqui dada na Assembleia da República com o voto contra do CDS na altura, porque entendemos que não foram respondidas pelo Sr. Secretário de Estado em plenário às questões que nós, CDS, tínhamos colocado e que refletiam as preocupações do setor, que para nós nos parecem perfeitamente justas e justificáveis, de que não faz sentido quando os tripulantes sabem, têm conhecimento das regras e propositadamente não as cumprem, não faz sentido que as coimas e que as penalizações sejam imputadas aos armadores. Na altura foi o Sr. Secretário de Estado, apesar de não ter respondido às questões em plenário, posteriormente veio dizer que o decreto-lei iria salvaguardar essa situação, mas aquilo que nos... o decreto-lei ainda não foi publicado, aquilo que nos foi transmitido foi que o setor ainda não foi consultado, portanto o que perguntava é se estas alterações, ou pelo menos não foi formalmente consultado, e o que pergunto é qual é que é o ponto da situação relativamente a esta matéria, se de facto isto já foi revisto ou não e se vão ser atendidas estas preocupações do setor.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente à formação, julgo que também estava-se a referir ao resultado da PwC, não é? Sim. Bom, soube agora, não sabia, que... O relatório da PwC apenas são analisadas duas variáveis, o número de pescadores e o número de alunos colocados na primeira fase em cursos de ensino superior relacionados com o mar e a escola naval. Bom, de facto, a formação a este nível é uma formação que é dada pelo Formar, que é dada a nível local, que é dada pelas associações, essencialmente, e muito raramente é dada a nível do ensino superior, enfim, da Escola Naval e das instituições de ensino superior. Portanto, aquilo que existe muito mais formação, existe de facto uma formação, mas em que estamos a renovar e todos os anos tem aumentado os cursos e totalmente a oferta. Sim, exatamente. Está a ser de facto aumentada a oferta nessa área, assim como está a ser preparada uma renovação que permita que também exista uma maior polivalência na formação. Aliás, em sintonia com a nova proposta do RIME, em que, de facto, existe aqui uma oportunidade de mais facilmente haver mobilidade entre os setores marítimos e, por isso, a formação, temos que ir a fazer uma nova aposta na formação para possibilitar que as pessoas poderem transitar entre a parte da marinha mercante e a pesca, entre a pesca e a marítima ou turística, e, portanto, é uma oferta que nós queremos fazer ao setor, porque irá no sentido de aumentar as oportunidades para as pessoas. Relativamente à falta de recursos humanos na DGRM, existem, como toda a gente sabe, tem sido comatada de duas maneiras, com protocolos com outras entidades da administração pública que têm recursos que podem ser utilizados, como é o caso da, da Marinha Portuguesa e da GNR, que existe o protocolo relativamente a determinadas áreas, mas também tem sido feito um esforço muito marcante relativamente à informatização e tem havido uma redução de tempos na prestação dos serviços muito significativa. Já não me estou a referir aos licenciamentos da aquacultura que estão em 66 dias, mas neste momento uma carta de nauta demora uns dias, enfim, é quase instantâneo e esta resposta tem sido dada. Também em conjunto com as associações dos setores. Depende em concreto, há variedíssimas situações, não sei em concreto qual é que se... Não, o RIM é muito lato, o RIM tem desde carreiras, tem... Relativamente a isso, tem sido feita uma apreciação casuística, isto é, tem sido dada autorização a todos os pedidos, desde que devidamente enquadrados, com certeza que tem sido dada autorização e, portanto, ainda não está aprovada a nova legislação, mas o setor sabe, e por isso nós temos contactos permanentes com o setor sabe que têm sido dadas autorizações, porque a lei prevê que justificado possa dar, a lei que existe, que pode ser dada essa autorização. Mas, na realidade, não existe nenhuma matéria relativamente a essa matéria. Nenhuma questão relativamente a essa matéria. O regime jurídico da náutica de recreio, de facto, introduz simplificações significativas e esta é uma delas que também já está contemplada na proposta, está certo que ainda não aprovada, relativamente à pesca. Ou seja, é uma simplificação que é normal que exista e se existe de um lado, por razões de evolução tecnológica já, e de evolução procedimental, já não é necessário ter todos aqueles critérios que tinha a legislação anterior, a mesma coisa também na pesca, em que já está contemplado na proposta que vai ser aprovada, exatamente a mesma coisa. Como sabe, nós já fizemos, já está em vigor a parte da Marinha Mercante e da Náutica do Recreio, o próximo diploma a ser aprovado é o que diz respeito à pesca e nesse diploma já está contemplada essa questão.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, certamente que o setor da economia do mar terá diversas áreas que são necessárias de investimento, de atenção. No entanto, o PCP tem revelado uma preocupação particular com aquilo que tem a ver com a pesca, e nomeadamente, particularmente, com um segmento muito vulnerável, que é a pequena pesca artesanal e costeira, que representa a grande maioria da nossa frota, rondando os 90%. Muitas queixas há de que a pesca é algo marginal, esquecida até daquilo que é necessidades de políticas públicas que dê atenção a esta área. Nesse sentido, queria desde já questionar-lhe relativamente a um aspecto que tem a ver com, identificamos por parte do Governo, por parte do Ministério, uma forte atenção, um forte investimento para aquilo que é a aquicultura. Entendo o PCP que é uma área importante, que carece também de investimento, certamente. Contudo, parece-nos que aquilo que tem a ver com também dotar a pequena pesca com capacidade e melhores condições de trabalho, seria também importante que fosse dada uma atenção especial. Foi anunciado um investimento de cerca de 86 milhões de euros, prevendo-se até um investimento brevemente ainda superior, mais 15 milhões de euros. E quanto à pequena pesca, quanto à modernização e recuperação da frota da pesca, quero desde logo deixar bem claro aquilo que deixamos sempre, não aumentando a capacidade de captura, mas melhorando as condições para o exercício da pesca. Também tivemos informação de que a senhora ministra terá estado reunida a semana passada com a DOCA Pesca. Reuniu com a DOCA Pesca no sentido... E chegaram-nos informações relativamente a... e terá chegado à senhora ministra o conhecimento de que a DOCA Pesca, em articulação com a Câmara Municipal de Cascais, se preparava para desativar o posto de venda de Cascais, sendo que os pescadores manifestaram um desacordo e a sua desagrado face a esta probabilidade e esta possibilidade. Aquilo que queremos questionar é que fundo de verdade e afinal, o que é que se passou, quais foram as intenções da DOCA Pesca e que garantias podemos ter de futuro para manter este posto de venda, sendo certo que para que estes pescadores possam fazer, não existindo aquele posto de venda, o mais próximo será o Peniche ou Sesimbra. Falámos aqui também daquilo que tem a ver com a valorização do pescado. Nós sabemos que existem e foram feitas campanhas e têm sido estado em curso de campanhas de valorização, como por exemplo a valorização do carapau. Aquilo, e certamente haverá aqui uma consideração de que estas campanhas terão resultados a médio e longo prazo. No entanto, gostaríamos de saber também se já temos alguns resultados em concreto, resultados líquidos relativamente a que essas campanhas possam ter tido no que tem a ver com esta valorização deste pescado. Até porque, nomeadamente o que tem a ver com o biqueirão, com uma expressão da Nazaré para Norte, que tem-se registado um crescendo, um aumento desta espécie, um crescente natural, questionar relativamente, e até porque o biqueirão trata-se de um pescado que é muito consumido em Espanha, em França, e principalmente e em Itália, e principalmente por importação, principalmente de conserva. Em Portugal, quem consome biqueirão, aquilo que nos chega, a informação que nos chega, são os pescadores. Essencialmente, os pescadores é que consomem o biqueirão. Portanto, nesse sentido, é necessário promover o consumo interno deste peixe e o que é que nós podemos fazer para a promoção interna, mas uma promoção que seja consistente em termos de... e continuada com um programa não pontual, mas um programa mais alargado no tempo. Relativamente, e para concluir, aquilo que tem a ver com a necessidade de medidas de garantia dos rendimentos, porque esta, de facto, há aqui duas ou três áreas que são essenciais para a pesca. Uma delas já referi, tem a ver precisamente com criar condições para a modernização e recuperação da frota. A outra tem a ver com os rendimentos garantidos. Tem-se verificado uma diminuição do preço da primeira venda e que não se reflete depois no preço ao consumidor. Há aqui na cadeia de valor do pescado uma distribuição desajustada, desigual naquilo que tem a ver com o preço em primeira venda e aquilo que tem depois a ver com o preço ao consumidor. E então perguntar que medidas é que podem ser tomadas para aumentar o preço médio da primeira venda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria começar por dizer que não vai acabar o posto de pesca de Cascais, não vai acabar, vai sim ser objeto de uma grande remodelação. Neste momento está muito degradado e muito desaproveitado, e portanto existe um protocolo entre a DOCA Pesca e, aliás, vai haver um protocolo entre a DOCA Pesca e a Câmara Municipal de Cascais relativamente a essa matéria. Assim como também já existe um trabalho feito entre a DOCA Pesca e os pescadores, precisamente para ver a ver qual é a configuração e qual é a forma que se poderá existir. Portanto, não existe aqui nada escondido, nem nenhuma intenção de acabar com o posto de pesca. E gostaria de dizer que eu tenho tido contactos com a Doca Pesca? Não, eu tenho contactos regulares e frequentes com a Doca Pesca. A Doca Pesca é uma empresa tutelada por mim e portanto, obviamente, temos que... E, aliás, temos contactos em várias áreas, não só na parte das lotas, da venda de pescado, mas também em tudo aquilo que é náutica de recreio. Pois, mas, portanto, ou seja, de facto... Eu estava a ver se esta semana se reuni com a Doca Pesca, reuni sim senhor, estive com a Presidente da Doca Pesca mais que uma vez e a semana passada também. Aliás, julgo muito raramente, só se eu não estiver em Portugal, é que não reúno com a Doca Pesca numa semana. Aliás, eu e presumo que o senhor Secretário de Estado também falo várias vezes. Bom, relativamente à questão da valorização do pescado. Nós... Esta valorização do pescado, o crescimento que houve este ano, relativamente ao valor da primeira venda, tem a ver muito com, não só com a melhoria das condições da lota e a melhoria do controlo que existe relativamente à primeira venda, que tem um peso forte, a fiscalização... Tudo isto é um... Mas também tem a ver com uma outra coisa que me parece até mais significativo, pelo menos de acordo com os dados que me disponibilizam, que tem a ver com as campanhas que se fazem relacionadas com a nossa gastronomia, juntando gastronomia com o turismo, mas também as campanhas que se fazem diretamente na população em geral, que não têm a ver com turismo, têm a ver com a nossa alimentação. E campanhas que fazem junto das escolas e o tipo de produto que se consome. E, portanto, cada vez que existe um aumento do consumo, existe um aumento do preço médio, como é natural. Mas é um preço que não pode ser imposto, porque nós estamos num mercado livre, ou seja, nós não impomos, não fixamos... O valor mínimo para o quilo do carapau, nem o valor mínimo para o quilo do biqueirão. Nós valorizamos através de campanhas e vamos continuar a fazer campanhas para valorizar, em que a campanha seguinte vamos continuar a fazer as campanhas junto das escolas, junto das crianças, mas também vamos passar para o segmento dos pais para poder divulgar exatamente o tipo de outro tipo de gastronomia que faça com que as pessoas sintam apetência por comprar um determinado produto. As preferências dos portugueses ainda estão muito centradas ou em espécies que estão com problemas no estoque, como é o caso da sardinha, bem como em espécies importadas. E daí a preocupação que nós temos tido e que está no plano de atividades da Doca Pesca, como esteve o ano passado, também está neste ano, para fazer campanhas de valorização do pescado nas nossas águas, que é possível pescar nas nossas águas e que tem a ver com a possibilidade e o aumento de capturas, porque se forem utilizados o aumento de capturas que nós tivemos no Conselho das Pescas, nós estamos a potenciar um aumento de receita de mais de 30 milhões de euros, se for utilizado. Agora, isso depende muito, de facto, daquilo que se fizer junto das comunidades. E isso é o que nós estamos a fazer, é isso que a Doca Pesca faz a nível local, a nível das escolas e a nível de campanhas nacionais.
Muito obrigado, Sra.
Ministra. Desculpe, só mais uma coisa quanto ao biqueirão. Bem, eu também como biqueirão e está à venda nos supermercados. Exatamente. Não são só os pescadores que comem. Nós temos, de facto, as campanhas do turismo, estão todas elas muito, muito viradas para a sardinha. E nós também estamos a trabalhar juntamente com o turismo para que as campanhas possam incluir outras espécies, nomeadamente o miqueirão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Terminamos a primeira ronda, vamos para a segunda ronda e alerto a senhores e senhores deputados, bem como a senhora ministra, que o tempo de intervenção com resposta imediata é 3 minutos por cada grupo parlamentar. Da parte do PSD, quem vai usar a palavra é o senhor deputado José Carlos Barros, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente, cumprimento a senhora ministra, o senhor secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, ao longo da legislatura nós temos vindo a insistir na importância da realização das obras de requalificação do Porto de Cruzeiros de Portimão, obras já muito previstas de melhoria das condições de acessibilidade, das infraestruturas marítimas. Eu escuso-me de repetir considerações sobre a urgência da intervenção, sobre a importância estratégica desta obra para a região, a importância para o Algarve que decorre da melhoria das condições de funcionamento do Porto de Cruzeiros. E também por isso, Sra. Ministra, estranhamos que, dentre as obras que anunciou para breve, não fizesse qualquer referência à intervenção no Porto de Cruzeiros de Portimão. Nem sequer incluída no grupo das obras que, Sra. Ministra, é uma enunciação curiosa, ela já é curioso também que já seja um enunciado corrente, que já nem o questionemos. Portanto, nem no grupo das obras que, eu vou citar a Sra. Ministra, aguardam autorização do Sr. Ministro Finanças para lançar empreitada. Pensava-se que há uns tempos, agora já não, que as autorizações dependiam de uma obra constar ou não do Orçamento de Estado, mas a terminologia agora é essa, que é pode constar do Orçamento de Estado, mas depois conforme a autorização ou não do Sr. Ministro das Finanças. Ora, a Sra. Ministra anunciou aqui a intervenção no Porto de Cruzeiros de Portimão, salvo erro na audição regimental na primeira do ano passado, 31 de janeiro de 2018, e que a obra estaria concluída em 2020, pelo que deveria estar a começar por estes meses. Por outro lado, Sra. Ministra, o seu gabinete, em resposta a uma pergunta regimental que lhe colocámos, respondeu no ano passado, com data de 28 de fevereiro de 2018, cerca de um mês depois da audição regimental, anunciando que a intervenção no valor de 17,5 milhões de euros teria início no segundo que se previa, eu tenho aqui a resposta, estando previsto o início dos trabalhos durante o segundo trimestre de 2019. Isto é do seu gabinete, Sra. Ministra, o que significa que se esperaria que a obra, e se espera, que a obra comece antes do verão, portanto entre os próximos meses de abril e de junho. Portanto, coloco-lhe, Sra. Ministra, neste enquadramento duas questões muito concretas. Já foi emitida, antes de mais, a declaração de impacto ambiental relativa a este projeto, ou seja, se o procedimento ambiental está concluído e se é favorável. Em segundo lugar, se confirma o calendário, nos termos da resposta que a Sra. Ministra nos deu por escrito, ou seja, que a obra começará entre abril e junho próximos. Sra. Ministra, só para terminar, peço que nos faça um ponto de situação do processo de reconversão do Porto Comercial de Faro, qual é a situação atual do processo. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço as questões que foram colocadas relativamente ao Porto de Portimão. Esse calendário que referiu é um calendário indicativo que está no plano, está no plano que foi aprovado pela sessão do Conselho de Ministros, para aumentar a competitividade portuária. E o ponto de situação relativamente a isso é que está em curso o estudo de impacto ambiental, onde surgiram aspectos mais complexos ligados à arqueologia, o que está a exigir que se façam estudos adicionais que normalmente não constam de um estudo de impacto ambiental e que neste terá que constar de uma forma mais detalhada, o que poderá, de alguma forma, indicar que haverá um deslizar do prazo e que possa a avaliação de impacto ambiental ser conseguida mais tarde ao longo deste ano. E, por isso, o calendário É esse, o calendário indicativo é esse que foi respondido, com a salvaguarda de que, resultante destes estudos adicionais, pode haver aqui um deslizar do prazo. Relativamente ao porto comercial de Faro, como também já tive a oportunidade de dizer noutras vezes aqui nesta comissão, existem estudos que estão a decorrer e acordos que estão a decorrer com a Câmara Municipal de Faro. Existem intenções de usos alternativos para aquele espaço, uma vez que, em matéria de utilização portuária, utilização comercial, há muito que deixou de haver interesse relativamente a essa matéria. E até por esse motivo, deixou o porto de Faro, que era um porto comercial, ainda que secundário, deixou de constar nos planos para o desenvolvimento da competitividade portuária. Em alternativa, relativamente a Portimão, existe uma expectativa agora também de apostar também em alguma atividade comercial, não só na atividade dos cruzeiros, mas poder haver também atividade comercial. O Portimão tem características físicas que podem permitir, por exemplo, fazer ro-ro quando for necessário e se houver procura para aquela região do país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Ana Passos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, saúde a Sra. Ministra do Mar, o Sr. Secretário de Estado das Pescas, Sras. E Srs. Deputados. É com satisfação que constatamos que a relação de Portugal com o mar se mantém muito próxima e especial. Apesar de, num passado recente, esta relação ter sido bastante descurada, congratulamos com o facto do atual Governo voltar a dar ao mar a importância central que lhe é devida, reconhecendo este setor como um dos principais ativos estratégicos para o futuro desenvolvimento do país. E o que nos foi apresentado aqui hoje reflete precisamente esse desígnio, dando continuidade e consolidando a estratégia seguida nestes últimos 3 anos. Uma estratégia abrangente que integra objetivos de desenvolvimento sustentável, com a conservação e o uso inteligente do oceano e dos respectivos recursos naturais a terem um papel determinante no bem-estar da sociedade e no seu desenvolvimento económico. Uma questão que nos preocupa a todos, assim como também tem deixado a comunidade científica internacional muito apreensiva, é a acumulação de lixo no meio marinho, mais especificamente no que concerne aos plásticos. Ainda em novembro passado, a Comissão Europeia adotou uma estratégia na defesa dos cidadãos e do ambiente, protegendo-os dos perigos da exposição a compostos químicos que se libertam a partir dos plásticos em contacto com o meio aquático. Estratégia esta que se encontra em sintonia com o que a própria Comissão Europeia comunicou na 5ª Conferência Our Ocean, Our Legacy, que decorreu em Bali, na Indonésia, em outubro de 2018, tendo disponibilizado 300 milhões de euros para cumprir o objetivo de ter oceanos limpos e saudáveis e seguros, conforme referem em comunicado. De acordo com a informação prestada, este valor será aplicado em iniciativas financiadas pela União Europeia, que incluem projetos para combater a poluição pelo plástico, tornar a economia azul mais sustentável e melhorar a investigação e vigilância marítima, num total de 23 compromissos. Estes 23 novos compromissos incluem 100 milhões de euros para projetos de investigação e desenvolvimento destinados a combater a poluição pelos plásticos e 82 milhões de euros para a investigação marinha e marítima, de que são exemplo a avaliação dos ecossistemas, a cartografia dos fundos marinhos e sistemas aquícolas inovadores. Estou a citar a Comissão Europeia. Como é do conhecimento geral, decorrem atualmente programas nacionais que nos permitem aprofundar o conhecimento do meio marinho e dos seus recursos, de que são exemplo o Pesca por um Mar Sem Lixo ou o Clean Atlantic, entre outros, tendo como objetivo precisamente identificar, avaliar e monitorizar fontes de contaminação do meio ambiente marinho e apurar o respectivo impacto no funcionamento dos ecossistemas. Senhora Ministra, como está o Governo português a acompanhar este fenómeno global, que é a poluição dos oceanos, e que balanço faz do conjunto de medidas tomadas para dar resposta a estas questões? Para finalizar, consideramos que esta é uma questão preocupante para toda a humanidade e que caberá não só aos diferentes países, mas também a cada um de nós contribuir para assegurar o equilíbrio e a sustentabilidade do meio marinho. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. A senhora acabou de colocar uma das questões mais centrais que, de facto, o oceano, de uma forma geral, e a humanidade têm relativamente a estas matérias de sustentabilidade, de uso sustentável. É, de facto, aí que está o ponto crítico de tudo, toda esta matéria. E, por isso, qualquer resposta que não seja estou muito preocupada ou não estou satisfeita, não será a resposta à sua pergunta se estou satisfeita com tudo aquilo que tem sido feito relativamente a essa matéria. Não é possível alguém estar satisfeito relativamente a essa questão. E porque é um problema global. É um problema global e é um problema que, de facto, é um problema global, é um problema também de todos os países e também de todos nós. Se Portugal tem estado ativo relativamente a essa matéria, tem. Portugal tem sido parceiro ímpar, aliás, como dito até no último, último conselho que houve sobre essas matérias, um parceiro ímpar, quer da Comissão Europeia, quer das Nações Unidas relativamente ao estabelecimento de estratégias, ao estabelecimento de medidas e à participação em programas relativamente a esta matéria. Nós temos sido pioneiros e temos sido os primeiros, de facto, a aumentar as medidas, os nossos compromissos relativamente a essa matéria, não só relativamente aos lixos, como relativamente àquilo que é a antecipação do lixo, porque, de facto, a economia circular azul e a economia circular, na forma geral, é aquilo que é a melhor estratégia para evitar a produção de lixo e, particularmente, relativamente aos oceanos, quando nós sabemos que os oceanos têm o lixo que as suas próprias atividades produzem, mas também 80% é proveniente das atividades em terra. E o que quer dizer que isto é um desafio quase desumano, mas é produzido pelos humanos. O problema é que é produzido pelos humanos. E, portanto, tudo aquilo que seja trabalhar em prol da economia circular é, de facto, está na primeira linha. Mas nós também temos vários projetos em concreto em que, desde logo na pesca, continuamos a ter o projeto da pesca por um mar sem lixo e que está já implementado em todos os portos comerciais, não sei se é em todos os portos, mas é pelo menos em todos os grandes portos de pesca, com certeza, e em parte dos portos comerciais também, e que até 2020 terá que estar implementada em todos os nossos portos, mas não é por aqui que ficamos. Também, a nível da Convenção OSPAR, estamos a trabalhar em que existe um plano de ação regional para o período 2014 e 2021. Existem várias ações coletivas nacionais baseadas em vários projetos. A DGRM coordena o projeto Oceanwise, redução racional de lixo marinho de poliestireno expandido no Atlântico Nordeste. É um projeto europeu importante e também integra o projeto Clean Atlantic, enfrentar o lixo marinho no espaço atlântico, em que é uma parceria que em Portugal, Espanha, a França, o Reino Unido, e existem outras ações, nomeadamente projetos de extremamente importantes e internacionais. Temos a coordenação do projeto europeu Sea Safe Seafood, a coordenação é do IPMA, mas também o projeto internacional Baseman, Plástico Global, MP Bitox. Existe, de facto, um conjunto substancial de projetos, já de uns de estudo de conhecimento, outros de limpeza já efetiva, em que Portugal lidera em muitos deles. Quer a nível da DGRM, quer a nível do IPMA, estamos a ter uma posição internacionalmente muito forte. A nível nacional, vamos tendo ações, algumas delas coordenadas e apoiadas por instituições privadas, nomeadamente a Fundação Oceano Azul, mas que vamos todos os anos, temos várias campanhas a nível das praias e junto das escolas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Da parte do Bloco de Esquerda, vai falar o Sr. Deputado 1 minuto e meio e a sua colega 1 minuto e meio, se bem entendi. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu trago aqui o caso da Barra de Tavira e dos canais Santa Luzia e Cabanas de Tavira, que se encontram num processo de assoreamento grande, o que desespera as comunidades pescatórias da região. Este desassoreamento da barra, ou melhor, este assoreamento coloca em perigo a segurança das embarcações, a atividade pescatória e outra atividade. Frequentemente a barra é encerrada quando há ondulação mais forte, e mesmo em alguns períodos de verão a barra é fechada. Segundo a Associação dos Pescadores e Armadores de Tavira, as dragagens que se encontram a decorrer no rio Gilão irão contribuir para o maior assoreamento futuro da Barra de Tavira. As lamas que estão a ser retiradas estão a ser despejadas a menos de uma milha da barra, o que leva a que, com a dinâmica das marés e com a ocorrência de temporais, voltem ao mesmo local de uma forma célere. E, portanto, criam-se problemas mais acentuados ainda nos barcos, nos pequenos barcos de pesca, que não conseguem pescar nestes locais. Portanto, muito resumidamente, o que pergunto é que se o Governo vai atuar neste sentido, no sentido de ser feita uma dragagem de fundo envolvendo a Barra de Tavira e os canais adjacentes, e vai começar a dar indicações no sentido de uma correta reposição das lamas provenientes, pois, tal como está, de facto não serve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Maria Manuela Rola. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. É da competência da APA e dos portos, dependendo da jurisdição, a garantia da servidão administrativa definida para margens de leitos de água e a emissão dos respectivos pareceres, no caso de propriedade privada, e parecer e proteção, no caso de propriedade pública. Recentemente esta questão encontra-se em cima da mesa, quer no plano de ordenamento da Orla Costeira, Espinho Caminha, quer no caso das construções na escarpa da Arrábida na cidade do Porto, sob jurisdição da APDL. A Câmara Municipal do Porto tem o entendimento de que não deve pedir qualquer parecer à APDL para licenciamento de alterações na área de domínio público hídrico e ficamos a saber recentemente que um dos terrenos onde se encontra em construção um edifício de luxo é de facto do domínio público do Estado sob gestão da APDL, que foi alvo de apropriação indevida por parte de um privado. Para esta construção não se pediu o devido parecer à APDL, o que levou à falta de verificação da propriedade dos terrenos. Uma grande fatia deles de propriedade pública. Nesse sentido, deixo 3 perguntas. Desde quando tem o Ministério do Mar conhecimento deste conflito e porque não agiu anteriormente? Que medidas levará o Governo a cabo para garantir a preservação de um terreno do domínio público do Estado em que está a ser feita a construção de um edifício de luxo? De que forma irá a APDL atuar para garantir a reversão da propriedade, assim como a renaturalização daquele terreno do Estado em zona de proteção de recursos naturais e na margem do domínio público hídrico e sua propriedade sob gestão da APDL? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Ministra tem a palavra para responder, faz favor. O Sr. Secretário de Estado? Então, o Sr. Secretário de Estado, faz favor, responda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós, como já temos aqui prestado esclarecimentos em outras audições, temos seguido um plano de dragagens que foi elaborado pelo NEC para a DGRM e é com base nessa calendarização que são feitas as intervenções regulares. No caso de Tavira, da Barra de Tavira, trata-se de uma das barras que é necessário uma intervenção regular. Faço, aliás, notar que, através da DGRM, houve uma dragagem em 2016 e que no... Perdão, em 2017 e que no inverno passado, a resultado do mau tempo, ficou outra vez completamente assoreada essa entrada da barra. Dentro daquilo que é o plano de intervenções previsto para este ano por parte da DGRM, está prevista uma intervenção para a dragagem de manutenção do Porto de Tavira, que neste momento, segundo o levantamento feito, orçará cerca de 276 mil euros. Quanto à intervenção que referiu, relacionada com a intervenção no Gilão, Essa intervenção está relacionada, ou está enquadrada, numa intervenção de requalificação do Espaço Ribeirinho. É um projeto articulado com a Câmara Municipal e vai ocupar também, digamos, o ordenamento das embarcações no Rio Gilão. Dentro desse projeto foi necessário proceder a uma dragagem. Essa dragagem teve um parecer da Autoridade Ambiental e do ICNF. E, portanto, os dragados estão a ser conduzidos, ou foram conduzidos e depositados, para o espaço, para a localização que foi definida pela Entidade Ambiental e pelo ICNF. Por outro lado, está também em curso uma intervenção em Santa Luzia, também de dragagem e melhoramento das condições de operacionalidade desse portinho de pesca, que é orçado em cerca de 276 mil euros e que também será, digamos, e também cumpre aquilo que são as recomendações ambientais em termos de localização dos dragados. Quero, aliás, sublinhar que devido aqui a um esforço da entidade, da GRM, mas também à procura de articulação com as diferentes entidades, nós temos previsto uma intervenção em dragagens significativa ao longo de toda a costa, que temos procurado também, como disse há pouco, cumprir esse plano de dragagens, porque a forma de cumprir o plano de dragagens é fazer intervenções regulares e intervenções plurianuais e, em alguns casos, fazemos em parceria com entidades do ambiente, porque, no caso da cidade de Polis, podemos utilizar também verbas do POCUR. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela colaboração. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. É Hilda Araújo Novo. Sr. Deputado Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Apesar das muitas incertezas sobre o Brexit, não é de agora que se levantam questões, e o CDS já aqui o fez à Sra. Ministra, sobre o impacto que a saída do Reino Unido da União Europeia terá na atividade dos armadores e dos pescadores portugueses, apesar de não haver alteração quanto à pesca direta.
Sra. Deputada, a Sra. Ministra não está a conseguir ouvi-la. Não se importa de aproximar o micro mais de...
Só se entrar.
Faz favor, então, e fala um bocadinho mais alto, está bem?
Tá. Estava a dizer obrigado. Que... Já levantamos aqui questões previamente, aqui à Sra. Ministra, sobre o impacto que a saída do Reino Unido poderá ter na atividade do Reino Unido da União Europeia poderá ter na atividade dos armadores e pescadores portugueses. E apesar de não haver alteração quanto à pesca direta, porque não temos, como todos sabemos, cota portuguesa nas águas britânicas, a verdade é que a pesca de Portugal e de outros Estados-membros no mar da Noruega é compensado pelo acesso das águas britânicas por parte dos pescadores noruegueses. E como tal, o equilíbrio resultante deste acordo poderá ser significativamente afetado com o Brexit, principalmente quanto ao nosso país, no que respeita à pesca do bacalhau. E também a Associação de Armadores de Pesca Industriais já aludiu algum receio quanto ao potencial efeito negativo sobre as exportações, nomeadamente as conservas. Assim, na sequência da saída do Reino Unido, por muitas e variadas razões, interessa-nos, claro, acompanhar atentamente o processo de negociação frente às pescas. E temos presente que a senhora May, muito recentemente em declarações que fez, e cito, disse que o Reino Unido passava a ser um Estado costeiro independente que controla as zonas de pesca marítima e disse ainda que, embora admita negociar anualmente o acesso de barcos estrangeiros e as respectivas cotas de pesca na zona britânica, que o acordo de pesca não será algo que vá oferecer em troca de prioridades. Isso faz-nos antever entraves difíceis de ultrapassar, porque o acesso dos navios de pesca da União Europeia terá que ser renegociado, ainda que não tenhamos qualquer cota de pesca nas águas britânicas, como já referi. Mas entendemos que Portugal poderá sair seriamente prejudicado nas permutas e trocas com países como a Noruega. E perante a saída do Reino Unido da União Europeia, há que antecipar e minimizar as eventuais consequências decorrentes da previsível alteração das condições atuais e preparar uma estratégia negocial tendente a fazer face à evolução da situação. E Sabemos apenas neste momento, quanto às pescas e à fileira do pescado, que o plano de contingência divulgado pelo Governo refere tão somente à criação de serviços de apoio para esclarecimento de dúvidas dos empresários, armadores e pescadores. E o que, independentemente do interesse óbvio que possa ter, é óbvio que isto para nós não representa nada de concreto no que diz respeito a afastar preocupações. Porque numa situação concreta, que eu já referi há pouco, como por exemplo com respeito ao bacalhau, a Noruega faz, chamemos, negócios bilaterais com Portugal e Espanha, no que respeita à pesca do bacalhau, nas águas norueguesas. E como, em troca, a frota norueguesa pesca nas águas dos Estados-membros da União Europeia, nomeadamente nas águas do Reino Unido, se as águas do Reino Unido deixarem de ser moeda de troca, poderão baixar as cotas.
Estou
mesmo a acabar. Poderão baixar as cotas de peixe disponíveis, que pode significar que, em retorno, a Noruega venha a impor que os outros Estados-membros, como Portugal, pesquem menos bacalhau nas águas norueguesas. Portanto, a pergunta seria a seguinte: quanto a esta matéria, está o Governo preparado para realizar algo mais que designadamente preveja a defesa das exportações de conserva e da pesca do bacalhau? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, ou se já está, Sr. Ministro? Já chegou, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço-lhe a preocupação. Coincido com a nossa preocupação. De facto, o Brexit é duplamente uma preocupação e, enfim, uma incógnita sobre aquilo que irá acontecer. Aliás, os próprios ingleses também têm esse problema. Também não sabem bem o que é que vai acontecer. Mas, relativamente a isto, como se referiu e bem, o Governo preparou um plano de contingência relativamente a essa matéria, em que há partes que destacou cada um dos setores, mas há noutras partes que têm medidas que não estão lá referidas, mar, pesca, mas que são gerais para toda a economia. Mas deixe-me só falar em matéria de pescas, em matéria de cotas de pesca. Nós não temos negociações e acordos diretos com a Noruega. Tudo é feito através da União Europeia. E aqui, no que diz respeito a essa matéria, nós não temos cota do bacalhau diretamente num acordo com não é um acordo entre nós e a Noruega. Nós temos uma percentagem do acordo que existir com a União Europeia. E relativamente ao Reino Unido, a nossa questão e a nossa razão de preocupação tem a ver com a cota do verdinho, que normalmente é trocada por cota de bacalhau. E por isso estamos a acompanhar essa matéria, aliás, foi das primeiras coisas que sinalizámos à Comissão e que estamos a acompanhar muito perto essa questão. Como relativamente a todos os produtos, dos produtos à exportação, a nossa preocupação é idêntica à preocupação de outros setores e, por isso, existem vários programas e existem contactos entre os dois países naquilo que diz respeito às alfândegas, às taxas aplicadas, ou seja, à facilidade com que os países podem relacionar-se nas suas trocas comerciais. E por isso existem medidas nesse sentido. Para apoiar as entradas e saídas, nós temos um conjunto de planos que diz, nomeadamente, respeito aos portos secos e às questões da interoperabilidade através da janela única logística entre os portos portugueses e os portos do Reino Unido, para não acrescer às questões alfandegárias, não acrescer às questões que têm a ver com as taxas de importação e exportação, problemas de quebra de competitividade por causa da logística. E, portanto, nós queremos continuar a ter uma relação facilitada entre os nossos portos e os portos do Reino Unido, e para isso temos um conjunto de medidas, como viu e bem, a senhora deputada referiu o plano de contingência, e está lá expresso, de facto, nós termos várias medidas que envolvem o Ministério do Mar, o Ministério das Finanças, o Ministério da Administração Interna, e pronto, envolvem maioritariamente estes três ministérios, precisamente para que exista fluidez nas entradas e saídas dos produtos, para que não exista, para além das questões, naturalmente, as questões de natureza alfandegária que têm a ver com taxas, com as taxas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, relativamente à pesca da sardinha, uma preocupação muito grande. A União Europeia está ansiosa para que possa passar a ser a União Europeia a decidir, a Comissão Europeia a decidir aquilo que é as cotas. Felizmente Portugal tem conseguido fazer essa negociação com Portugal e Espanha. No entanto, entendemos que o ICES e a informação que fornece e as suas intenções não são favoráveis àquilo que é as intenções de Portugal e as necessidades de Portugal face a esta pesca, que é a pesca do cerco. Entendemos que há aqui uma necessidade muito clara, que é de Portugal também poder produzir dados científicos relativamente, nesse sentido, para que possamos negociar, nesse sentido, saber qual é a situação do mar, do navio mar Portugal, um importante equipamento para que nós possamos ter acesso, uma vez que aquilo que é questionado pelos pescadores é de que Portugal atualmente não tem condições em termos científicos de produzir esses dados. Um ciclo de 5 meses de pesca, não há pequena empresa que tenha capacidade de resistir. E nesse sentido também questionar que medidas é que o Governo pode implementar no sentido de criar maior viabilidade económica para a pesca do cerco, nomeadamente que possa haver uma compensação da sardinha capturada, nomeadamente no que tem a ver com o seu valor, na medida em que são capturadas quantidades tão diminutas. Questionar também relativamente à pesca, à autorização por parte da União Europeia no que tem a ver com a comercialização da cavalinha com dimensões entre os 18 e os 20 centímetros. Há ou não intenção, há ou não possibilidade de se poder solicitar uma autorização para que a cavalinha possa ser comercializada, com esta dimensão de que lhe falei. Relativamente à estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, é publicamente afirmado de que a sua extinção será no final deste ano. Entendemos que o processo de extensão da plataforma continental terá necessidade de ir mais além, não estará concluído no final do ano, o que quer dizer que é necessário que estes trabalhadores continuem o seu trabalho, trabalhadores que há muito tempo se encontram em situação precária. É previsível a progressão dos seus mandatos a nível da estrutura. Nesse sentido, há algum plano para a regularização, uma vez que foram excluídos do PREFPAP, porque não haver enquadramento jurídico? Qual é a regularização para estes vínculos? Está o Governo, está a Sra. Ministra conformada com a manutenção desta irregularidade e desta injustiça inadmissível, uma vez que, para nós, não temos dúvidas, é uma luta que o PCP desenvolve, integração de todos os precários. Os precários também têm família, também têm vida, também têm despesas e é importante que sejam valorizados no seu vínculo. Relativamente ao IPMA, a 4 de outubro foi publicado um comunicado do Ministério do Mar, estou já a terminar, Sr. Presidente, foi publicado um comunicado do Ministério do Mar a dizer que iriam ser a abertura dos procedimentos concursais. Realmente foi aberto no dia 4/1 deste ano o concurso para a integração de apenas 14 candidatos, ficando 112 candidatos, portanto, por faltar em termos de homologação. Como explicar também a exclusão de 38 candidatos ao PREFPAP e continuar a abrir concursos de novos precários? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faz favor.
O Sr. Secretário de Estado
Senhor Estado, José Plinário, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, e, portanto, com a autorização do Senhor Ministro. Portanto, primeiro, em relação à sardinha. Como nós temos dito, nós temos procurado fazer uma gestão dos equilíbrios. Essa gestão dos equilíbrios significa, em primeiro lugar, temos tido dois cruzeiros científicos por ano, portanto, com o máximo de conhecimento possível. O último cruzeiro foi, aliás, em novembro, em concertação com a Espanha, com um navio espanhol, portanto, de oceanográfico espanhol. E temos, portanto, essa concertação em curso. Nos próximos dias vamos ter os primeiros resultados desse cruzeiro de novembro. Como disse também a Sra. Ministra, só na segunda parte do ano, previsivelmente em julho, é que será anunciado o parecer do ICES, portanto, porque isso faz parte do calendário habitual. Isso significa que até lá ainda vai haver um cruzeiro na primavera. O que nós temos procurado é fazer uma pesca que seja situada entre 0,8 e 0,10 do total da biomassa calculada no mar. Portanto, e isso significa que temos procurado dessa forma garantir que o recurso, que tem um baixo recrutamento, possa ir recuperando. E é dessa forma que temos gerido o recurso, em parceria com o setor, com grande transparência e informação do setor em termos da investigação, e, portanto, é dessa forma que está a correr. Há um ponto também que quero clarificar. A entidade independente que dá pareceres científicos sobre esta matéria é o ICES. Quer dizer, nós, por muito, muito capazes e muito competentes que seja a nossa equipa do ITMA, a nossa equipa do ITMA apresenta os trabalhos, tal como o IAO espanhol, que depois são validados por ICES. Portanto, é assim que funciona o sistema em termos da gestão dos recursos. Mas, portanto, trata-se de uma gestão de equilíbrios que pensamos estar a conseguir. Com sensibilidade social também. Nós fizemos publicar um despacho assinado pela Sra. Ministra sobre as estações temporárias. Estamos a pagar dois meses de estações temporárias, portanto, ou em novembro, dezembro, ou em janeiro, fevereiro. Quer dizer que fizemos os primeiros pagamentos antes do Natal, que neste momento já foram aprovados 97 candidaturas, 97 embarcações, já pagámos 1 milhão e 800 mil euros e vamos pagar mais 800 mil euros no final deste mês. Portanto, estamos a fazer também com sensibilidade social. Quanto aos investigadores e ao IPMA, dizer o seguinte, a determinação que foi dada ao Conselho Diretivo foi para a abertura dos concursos para a regularização dos 126 recursos humanos que foram homologados por despacho conjunto dos três ministérios. A esta data já foi tomada a decisão da abertura de concursos de 14 assistentes operacionais e assistentes técnicos e de 80 técnicos superiores. Esses 80 técnicos superiores correspondem também àquilo que foi o resultado da classificação, digamos, da proposta da Comissão Arbitrária Tripartida. Em relação aos 32 investigadores, portanto, que faltam ainda abrir concurso, estamos a acertar com o Ministério das Finanças e com outras entidades responsáveis pelos laboratórios de Estado o quadro para que os concursos sejam abertos em conjunto. E é nesse sentido que está a ser tratado esta matéria. Agora, quero sublinhar este ponto. Já abrimos concursos para esses 14 assistentes operacionais e assistentes técnicos e também o IPMA já tomou a decisão agora tem um procedimento de acerto do respectivo júri e de sua publicação dos 80 técnicos superiores. Quanto ao navio Mar Portugal, está operacional. Está neste momento na base naval do Alfeite, porque foi considerado em termos operacionais a sua localização, digamos, mas está operacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminou a segunda ronda, vamos para a terceira ronda. Eu vou informar quem está inscrito. Nós, quanto tempo temos? Pedi ao serviço para contabilizar o tempo que temos para a terceira ronda, para dividir pelo Governo e pelos grupos parlamentares. E eu queria informar que estão inscritos para falar da parte do PSD, na terceira ronda, o Sr. Deputado António Ventura. Da parte do Partido Socialista está inscrita a Sra. Deputada Lúcia Silva, José Carpinteira e Lara Martinho. Da parte do Bloco de Esquerda, está inscrito o Sr. Deputado Carlos Matias. Da parte do PCP, do CDS, não tenho... São as duas? Então está inscrita a Sra. Deputada Patrícia Fonseca e a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
da parte do Bloco, também está inscrita a senhora deputada Maria Manuela Rola, né? Da parte do PCP, está inscrito o senhor deputado João Dias e a deputada Carla Cruz. Então, vamos iniciar com as intervenções. Ora, estão deputados, estão 2, 4, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 9 e 1, 10. 10 deputados. 2 minutos a cada um, 2 minutos a cada um. E 20 minutos para o Governo, depois na parte final. Está certo? Vamos avançar. Sr. Deputado António Ventura, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Sra. Ministra, a 30 de abril de 2016 foi assinada uma declaração conjunta entre os dois governos, o Governo da República e o Governo Regional, em que o Governo da República se comprometia a rever a lei da base do ordenamento e gestão do espaço marítimo, de modo a que o Governo Regional tivesse maior autonomia sobre a gestão das zonas marítimas adjacentes ao arquipélago dos Açores. Bom, a verdade é que em setembro de 2017, o Governo Regional enviou uma proposta de diálogo e, pelas próprias palavras do Governo Regional, essa proposta de diálogo para essa revisão não foi aceita. Recentemente teve uma comissão da Assembleia Regional, a CAPAT, a Comissão de Ambiente e Trabalho, em que depois prestou declarações em que a Sra. Ministra não os quis receber. E é chegado a este momento que queremos perceber qual é que é a vontade efetiva e política do Governo da República em rever, efetivamente, essa lei de base do ordenamento e gestão do espaço marítimo, de modo a que a região autónoma dos Açores tenha uma maior autonomia nessa gestão partilhada das zonas marítimas. Uma segunda questão, Sra. Ministra, tem a ver com o lançamento do concurso público internacional para o novo radar meteorológico da Serra de Santa Bárbara, na Ilha de Teixeira. Isto foi lançado a 5 de setembro de 2018, tinha no valor de 1,9 milhões de euros, tinha um prazo de 45 dias, o prazo já foi ultrapassado, largamente ultrapassado, e perceber se efetivamente houve algum candidato ou não e qual é que é o ponto de situação. E, finalmente, porque estava inscrito no Plano de Revitalização Económica da Ilha de Teixeira, criar o Registro Internacional de Navios nos Açores, tendo partido da posição geoestratégica. Qual é que é, efetivamente, a vontade do Governo da República relativamente a este Registro Internacional de Navios? E também estava inscrito, nesse mesmo plano, apoiar o Plano de Dinamização da Baía da Praia da Vitória, vocacionado para a náutica de recreio e de competição. Qual é que é o ponto de situação também desta promessa de investimento? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lúcia Silva, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, constatamos que há uma crescente sensibilização em todos os países e em Portugal também para a importância dos oceanos e da economia azul, mostrando-nos que podemos, em simultâneo, respeitar o planeta e os oceanos e ter uma nova realidade oceânica mais sustentável e mais inovadora. Um dos desígnios do atual Governo, e aqui da Sra. Ministra enquanto responsável pela pasta do mar, é a promoção da indústria naval, tendo como uma das metas de estratégia para o aumento da competitividade portuária até 2026 o aumento do volume de negócios da indústria naval. Sra. Ministra, sendo a indústria naval considerada como um dos grandes impulsionadores do crescimento da economia azul em Portugal, pergunto qual o ponto de situação no que respeita ao contributo da indústria naval portuguesa para a nossa economia. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No início de abril do ano passado, a DGRM dava nota de que tinha em fase final de desenvolvimento a nova plataforma para o diário de pesca eletrónico, mais moderna e mais fácil de utilizar. E a plataforma será, durante este mês de abril, do ano passado, colocada em testes reais em embarcações-piloto, com vista à sua utilização em ambiente operacional a bordo das embarcações de pesca, com comprimento igual ou superior a 12 metros de fora a fora. E depois tenho aqui uma nota manuscrita, que não tenho com data, em que o Sr. Secretário de Estado informou que estará funcional no final de maio. A pergunta é, já está?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, ou é Hilário Hoje Novo? Qual das... É a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra. CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, relativamente à revisão da Estratégia Nacional para o Mar, que já tive a oportunidade de falar em outras oportunidades, em outras audições anteriores, ainda em setembro a Sra. Ministra disse que, em resposta a uma questão que o CDS lhe colocou, que estava definido um grupo de trabalho para preparar a revisão da Estratégia de 2013 a 2020. E depois, no Orçamento de Estado de 2019, a Sra. Ministra anunciou a criação de uma nova Estratégia Nacional para o Mar e que a decisão já tinha sido tomada na última reunião da Comissão Intermissorial para os Assuntos do Mar. Qual o ponto da situação deste grupo de trabalho? Uma outra questão que tenho para lhe colocar tem a ver com o Fundo Azul. A Sra. Ministra falou aqui do Fundo Azul. Sra. Ministra, eu estive presente no primeiro Encontro Nacional das Incubadoras do Mar, que decorreu em novembro, e foi referida que havia uma enorme dificuldade, foi referido que havia uma enorme dificuldade de financiamento das startups na área do mar, porque precisamente por serem startups, não tinham, são empresas novas e que não têm garantias para dar, e que o Fundo Azul era, por isso, uma importante ferramenta que poderia servir para alavancar estes investimentos, mas que não estava a ser eficaz para esse fim. Pergunto se, de facto, isto vai melhorar, se está previsto ou não, e também fazer uma crítica ao Fundo Azul, que espero que seja, que dê para que melhore a informação relativamente ao fundo, é porque, Sr. Ministro, o Fundo Azul não tem relatórios de execução e por isso não é possível percebermos nem a eficácia da sua implementação nem o investimento que é alavancado. Existe um plano de atividades para 2018, não existe depois a verificação desse plano de atividades. A Sra. Ministra, no debate do Orçamento de Estado de 2019, disse que estavam 2,8 milhões de euros aprovados, estavam previstos para este ano 2019 12,6 milhões de euros e, portanto, era importante nós conseguir aqui à Assembleia da República, no âmbito das suas competências de fiscalização do Governo, conseguir ir aferindo, de facto, a execução do fundo Azul. Obrigada. Eram 2 minutos, certo? Tá.
Não, ninguém... Tá. Cumpriu, Sra. Deputada. Muito obrigado. Não, Sra. Deputada, eu não estava... Sra. Deputada, eu estava a assistir à sua intervenção. Estava a falar do Fundo Azul. Estava com atenção à sua intervenção. Tem a palavra o seu deputado do Partido Comunista Português, Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, volto-lhe à questão das dragagens do rio Cávado em Esposende. Sra. Ministra, esta questão não é nova, a Sra. Ministra conhece, o Sr. Secretário de Estado também a conhece. Não vou recapitular, mas, Sr. Secretário de Estado, retomo-lhe as questões, a resposta que o Sr. Secretário de Estado nos disse em sede de orçamento, e a resposta que o Sr. Secretário de Estado nos disse foi que as dragagens foram suspensas por parecer da APA. Sucede que em novembro, numa audição pública em que esteve presente o vice-presidente da APA em Esposende, não sobre este problema, é verdade, a ação pública era sobre o POC Caminha a Aveiro, mas os pescadores, com certeza, aproveitando que estava lá o vice-presidente da APA, e porque efetivamente, como a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado sabem, estão impedidos de ir ao mar, é porque é esta a realidade, confrontaram o vice-presidente da APA com a resposta que o Ministério do Mar havia dado e que foi tornada pública, porque as informações são tornadas públicas. E a resposta do vice-presidente da APA foi a de que desconhecia por completo que houvesse um parecer da APA que o dava orientações para a suspensão das dragagens, até num tom um pouco indignado face a essa informação. E, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, as pescas, a comunidade pescatória é essencial para Esposende. Não haverá sobrevivência da comunidade pescatória sem que haja, efetivamente, uma intervenção nas dragas, mas também na barra. Mas isso, hoje a questão central é esta, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Quando é que vai ocorrer a draga? E se não vai ocorrer a draga, porque é que não vai? Houve ou não houve este parecer da APA? É que é importante que ambos os ministérios se entendam, porque efetivamente aquela comunidade precisa que as dragagens sejam feitas para a sua sobrevivência, para a sobrevivência de uma atividade que é fundamental para o Conselho de Esposende. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Zé Carpinteiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a Sra. Ministra do Mar e o Sr. Secretário das Pescas e queria apenas, e sou muito breve, Sra. Ministra, a minha intervenção é apenas para partilhar a nossa satisfação e o nosso reconhecimento por finalmente, passados 40 anos, o novo acesso rodoviário ao Porto de Mar de Viana vai ser uma realidade. Como a Sra. Ministra já aqui disse, enfim, foi anunciado que já tenho visto no final de contas. Congratulámo-nos por isso e registámos o discurso e a prática deste Governo. Porque, de facto, palavra dada, palavra honrada, porque muitos aqui não acreditavam que esse processo avançasse com a rapidez que avançou. Mas, para que o Porto de Viana reforce a sua capacidade operacional e competitiva, é necessário avançar com a requalificação do acesso marítimo. Porque só com bons acessos rodoviários e marítimos é que o Porto de Viana pode aspirar a um crescimento sustentado. Por isso perguntava à Sra. Ministra, aliás, a Sra. Ministra já aqui referiu na sua intervenção inicial que o processo está em desenvolvimento, mas eu queria perguntar à Sra. Ministra em que fase está este processo do acesso marítimo e para quando se prevê o início das dragagens. Portanto, era apenas estas palavras, uma de reconhecimento e outra, enfim, para sabermos concretamente como é que está o processo do acesso marítimo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Manuel Carpinteiro tem a palavra agora o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Maria Manuela Rola. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu retomo a pergunta que fiz ainda há pouco, relativamente ao domínio público hídrico e marítimo, voltando a dizer que é da competência da APDL emitir parecer relativamente ao domínio público hídrico na Escarpa da Arrábida e também relativamente aos terrenos inscritos no plano da Orla Costeira Espinho Caminha, e que de facto tem havido um conflito relativamente a estes terrenos e verificou-se de facto que estes terrenos são uma parte deles da APDL. Neste sentido, eu volto a deixar as três perguntas para que me possa responder, acrescida de uma. Esta última é se vai o Ministério, o Governo, reivindicar o embargo destas obras no terreno de sua propriedade. Depois volto a colocar, desde quando tem o Ministério do Mar conhecimento deste conflito e porque não agiu anteriormente, que medidas levará o Governo para garantir a preservação de um terreno do domínio público do Estado e no qual está em processo avançado a construção de um edifício e de que forma irá a APDL atuar para garantir a reversão da propriedade, assim como a renaturalização daquele terreno do Estado em zona de proteção de recursos naturais e na margem do domínio público hídrico e também, mais uma vez, sua propriedade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Maria Manuela Rola. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Ildarujo Novo. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, foi publicada uma resolução no Conselho de Ministros para fazer face aos prejuízos causados pelo furacão Leslie e ainda dois despachos emanados pelo gabinete da Sra. Ministra, tendo em vista os danos e prejuízos causados em diversas empresas da economia do mar que desenvolvem a sua atividade na área portuária da Figueira da Foz e em empresas do segmento da produção, transformação e comercialização de produtos de pesca e aquicultura também no município da Figueira da Foz. E decorrente destas determinações que acabei de referir, gostaríamos de solicitar ao Sr. Ministro que nos informasse qual o número de declarações de prejuízo que houve da parte das empresas do setor da pesca e aquicultura e também das que desenvolvem a sua atividade na área portuária da Figueira da Foz. E outra questão também muito breve, foi disponibilizada uma linha de crédito garantida e reembolsável. Gostaríamos de saber quantas operações já estão contratualizadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, é do conhecimento público que está em curso a implementação de um projeto de instalação de eólicas no espaço marítimo de Viana do Castelo. Esta proposta veio apresentar, e está em cima da mesa, uma redução da área de acesso, nomeadamente aquilo que nos tem chegado tem a ver com a preocupação da atividade da pesca, dos pescadores, que veem uma dificuldade no acesso com a redução da área a que lhes é historicamente atribuída. Juntando a estas preocupações, o PCP sempre disse, e aliás relembrar o que o PCP disse na altura da discussão da legislação sobre ordenamento e planeamento do espaço marítimo, entendemos que a exploração de recursos e riquezas nacionais é importante, no entanto é importante que ela seja feita com benefício para todos e que todos possam tirar daí partido. Nesse sentido, queremos questionar se de facto como é que se vai ser feita esta instalação, se ela prevê exatamente a redução que foi tornada pública e que garantias podemos dar, nomeadamente aos direitos da atividade pescatória, direitos históricos, nomeadamente de acesso e de utilização deste espaço marítimo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Dias, tem a palavra a senhora deputada do Partido Socialista, Lara Martinho. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a senhora ministra, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, está localizada em Lisboa a Agência Europeia de Segurança Marítima, que é uma importante agência que presta assistência técnica e operacional para melhorar a segurança marítima e a prevenção e o combate à poluição. Um dos objetivos da EMSA é transmitir informações pormenorizadas, fiáveis e em tempo real sobre o que acontece no mar para ajudar os governos e as entidades competentes a implementar eficazmente medidas de política marítima. E a minha questão é como tem sido a articulação entre o governo e a EMSA, em que áreas é que tem sido mais importante esta cooperação e como tem a EMSA contribuído também para o desenvolvimento de empresas tecnológicas portuguesas. Outro tema, Sr. Ministro, que eu gostaria também aqui de reforçar, tem a ver com o concurso internacional para a instalação de radar meteorológico de Santa Bárbara, que foi lançado no segundo semestre do ano passado, e tendo em conta também a importância deste radar para assegurar e reforçar a vigilância das condições meteorológicas e salvaguarda de pessoas e bens nos Açores, perguntava qual o ponto de situação deste concurso. E para finalizar, Sr. Ministro, gostaria também aqui de sinalar e manifestar também a nossa satisfação por facto ter sido aprovada na Assembleia Legislativa Regional dos Açores a proposta para a alteração da Lei de Bases de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, que agora virá para a Assembleia da República, e tenho a certeza que será possível nós salvaguardarmos aqui uma questão que é fundamental para os Açores, que prende-se com... E aliás, que a senhora ministra até numa anterior audição tinha referido referente a respeitar a vontade legítima das regiões autónomas e, portanto, dentro de pouco tempo, esse debate iniciar-se-á aqui na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Com a sua intervenção, estão finalizadas as intervenções dos senhores deputados e das senhoras deputadas e tenho agora a palavra ao Governo, na pessoa da senhora ministra, para responder ao do senhor Secretário de Estado. Faz favor. Começa o senhor Secretário de Estado. O senhor está estado José Plinário, faz favor, tem a palavra. Tem 20 minutos. O governo é que tem 20, faz favor.
Do Cava de Esposende. Portanto, senhora deputada, acho que já tive a ocasião de dizer isto na audição sobre o orçamento. E, portanto, quero aqui, com transparência, assumir o seguinte. De acordo com a informação que me foi prestada na altura para a Direção-Geral de Recursos Marítimos, consultada a APA, Agência Portuguesa do Ambiente, tínhamos recebido a informação de que as dragagens tinham sido suspensas. Foi isso que respondemos, quer verbalmente, quer por escrito. Pronto. Sucede que, no desenvolvimento deste processo, eu fui incumbido pela Sra. Ministra a ter uma reunião com os pescadores em Esposende e com a Câmara Municipal, o que fiz. E fiquei a perceber o seguinte: primeiro, quem ganhou a empreitada não executou a empreitada e, portanto, não houve disponibilidade da draga para fazer aquela operação quando foi feito o concurso. Segundo, que muito provavelmente a APA, enquanto dona da obra, iria, digamos, anular aquele concurso e avançar com uma parceria com a Câmara Municipal para uma outra solução que, aliás,
já tinha sido ponderada há 10 anos atrás por então IPTM. Pronto. Mas, portanto, este é o ponto da situação. Nós, pela nossa parte, estamos empenhados em viabilizar a atividade da pesca em Esposende, tal como em Fão, mas no caso em Esposende, e essa matéria tem sido, aliás, acompanhada de perto pela Sra. Ministra, e por isso, aliás, estive lá nessa reunião com o Sr. Vice-Presidente, porque o Sr. Presidente não, nesse dia não pôde, e com os pescadores. Portanto, este é o ponto da situação sobre Esposende. Sobre o Leslie. Parte dos prejuízos foram cobertos por seguros. Outras entidades apresentaram candidaturas ao Mar 2020 no âmbito dos avisos sobre portos e acampamentos de portos de pesca. O levantamento dos impactos foi de 4.859.600 € em infraestruturas e 2.938.184 € em equipamentos. No quadro daquilo que foram os compromissos assumidos pelo Governo, e nomeadamente na nossa deslocação que a Sra. Ministra fez à Figueira da Foz, foi introduzido na decisão do Governo que essa linha de crédito introduzisse os CAI correspondentes à pesca, à aquicultura e à atividade portuária. Essa gestão é feita pelo IAPMEI. Não tenho neste momento informação sobre que candidaturas em concreto é que se apresentaram nesta linha de crédito. Sobre o Windflowet, portanto, em Viana do Castelo, nós, portanto, numa sessão que, com a Sra. Ministra, recebemos os pescadores e o Presidente da Câmara, e assumimos que no âmbito do PSOM faríamos uma redução de cerca de 50% da área prevista para estas intervenções, que são estratégicas, mas de cerca de 50%. Mas tivemos uma reunião na Câmara com a EDP Renováveis e com a REN e com os armadores, onde foram avaliados também as perspectivas de quais seriam os impactos que esta matéria teria para a sua atividade. Mais ainda, de acordo com o compromisso assumido com a DGRM, foi solicitada informação aos armadores para identificar quais seriam, digamos, as áreas em concreto onde operariam. Pronto. E o que temos feito é um princípio que aliás está em alguns documentos europeus. Há um relatório sobre pequena pesca costeira, muito interessante, que é um relatório que são com alguns anos, 2012, que diz exatamente o seguinte: é necessário envolver a pesca de pequena escala, em particular nas trocas relativas aos espaços da área até às 12 milhas, onde várias atividades são geralmente a maior número, nomeadamente, e onde eólicas offshore, extrações granulados e zonas marinhas protegidas devem muitas vezes coabitar com as atividades pescatórias de uma mesma zona. É isso que estamos a fazer. Nós estamos a seguir isto na prática. Isto corresponde a um relatório do Parlamento Europeu, não vou dizer quem é o autor, mas calculará quem é o autor, e portanto sobre esta matéria estamos a cumprir aquilo que é uma orientação de coabitação. Já respondi? Muito obrigado.
Sra. Ministra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aproxima-se o fim desta nossa audição, mas é sempre com muito entusiasmo que aguardo sempre estas últimas perguntas e que exigem muito tempo de resposta para serem respondidas de uma forma cabal. Mas ainda assim vou tentar responder a todos. Vou começar aqui pela mais fácil, que relativamente às intervenções em Viana do Castelo, de facto, são intervenções que são extremamente importantes para aumentar a importância do Porto e, acima de tudo, aumentar a competitividade da região e o desenvolvimento económico da região, porque tem a ver com nós conseguimos aumentar o Interland e o número de utilizadores do transporte marítimo e, por essa via, conseguir aumentar o capital exportador e também importador, mas das fábricas localizadas, nas indústrias localizadas naquela região. E por isso, de facto, dentro de muito poucos dias irá ser feita a consignação da obra dos acessos rodoviários, sendo que também já foram finalizados todos os documentos necessários para lançar o concurso de para a construção dos acessos marítimos. Relativamente aos acessos marítimos, tal como também já disse, já foi enviada toda a documentação para o Ministério das Finanças para que possa instruir a declaração unânime que é preciso o Ministério das Finanças, juntamente com o Ministério do Mar, fazer para que o despacho conjunto, para que possa ser lançado o concurso. Da nossa parte está tudo instruído, assinado, e neste momento as finanças devem estar em vias de autorizar o lançamento do concurso. E, portanto, é uma boa notícia para a região de Viana do Castelo, mas também é uma boa notícia para todas as empresas aí situadas e também para aquilo que é a construção, manutenção e reparação naval. Um dos grandes objetivos dos acessos, de melhorar os acessos marítimos é permitir que, efetivamente, maiores navios sejam produzidos nos estaleiros, maiores navios sejam reparados, maiores navios sejam mantidos e, por essa via, também aumentar o emprego e o peso da economia naval. Relativamente à questão colocada do domínio público hídrico na escarpa da Arrábida, o Governo não vai, a senhora deputada do Bloco de Esquerda colocou questões se o Governo ia ou não ia apresentar alguma reclamação, interpor algum recurso. Naturalmente o Governo não o fará, porque esse direito é exercido pela APDL, uma empresa. Portanto, não é o Governo que faz pratica esses atos, é a APDL. E a APDL, naturalmente, que executará todos os atos necessários no âmbito da lei, de acordo com a lei, de acordo com os parceiros jurídicos que têm. Ou seja, serão tomadas decisões do foro jurídico nesta matéria. Não há aqui uma questão política de ser contra ou a favor. É uma questão. A APDL, houve uma questão que foi levantada relativamente à propriedade, há um processo e a APDL tem que exercer todos os direitos e obrigações que tiver relativamente a essa parcela e naturalmente, sujeitar-se-á sempre às decisões dos tribunais. Relativamente às questões colocadas... Ponto de situação, relativamente ao Fundo Azul, relatório de execução, eu vou, a senhora deputada fez uma crítica que, se é verdade, enfim, não tenho forma daqui de confirmar, mas que tem toda a razão de ser, não ter relatórios de execução, pode aqui ficar com a minha palavra de que irá passar a ter relatórios de execução. Mas enquanto tem e não tem... neste momento, a taxa de compromisso é 38%, isto é, 5.670.000, corresponde, e uma taxa média de financiamento de 75%, e que neste momento já inserimos uma medida, como disse na minha apresentação inicial, que foi assim um bocadinho rápida, em que iremos introduzir a questão de podermos dar 10% de adiantamento inicial para que possa de facto abranger o maior número de propostas, porque existe quem não tenha a capacidade de fazer o investimento inicial que seria necessário para depois receber o restante do financiamento. E isso irá, de facto, ultrapassar algumas questões práticas relativamente a isso. Também lhe agradeço a outra questão que colocou, qual é o ponto de situação do Grupo de Trabalho para a nova estratégia do mar, que será no próximo período, não é? Porque temos uma em vigor na próxima. Foi feito um primeiro relatório pelos membros deste Grupo de Trabalho, que são os representantes dos ministérios mais diretamente envolvidos, em que apresentaram um conjunto, foi agora, apresentaram um conjunto de propostas sobre a metodologia, sobre o tipo de participações, o tipo de audição e de participação do público e das várias entidades, as entidades a convidar, ou seja, existe um pequeno relatório em que fiz algumas sugestões para completar, para aumentar o número de participações, mas que começará a ser executado muito em breve. As alterações são-se menos e, portanto, começará a ser executado. Eu tenho o entendimento e, de acordo com aquela proposta de cronograma, assim será, que ainda no primeiro trimestre haverá as primeiras reuniões envolvendo várias entidades para essa matéria. Relativamente àquilo que há pouco esqueci-me, dizer o contributo da indústria naval, já não sei quem perguntou, mas enfim, foi a senhora deputada. O peso da indústria naval na economia do mar é de cerca de 13,4%. E está a aumentar. E é um setor que, efetivamente, a sociedade em geral quase tinha desistido dele, pelo menos em termos de discurso, em que se dizia que, de facto, deixou de haver indústria naval em Portugal, deixou de haver essa aposta, deixou, enfim, não é verdade. Foi verdade, já não é verdade, a nossa indústria naval está a recuperar. Todos nós gostaríamos, que dentro de algum tempo, que tivesse um peso muito maior, ou pelo menos tivesse crescido muito mais e, portanto, isto o mesmo peso representasse muito mais. E gostaria de sublinhar que na indústria naval se está a seguir um caminho que tem a ver com a procura de clusters de internacionalização nessas matérias. Nós estamos a ter crescimentos não só a nível daquilo que é o casco, mas também Portugal está a desenvolver, as empresas portuguesas estão a desenvolver, existem profissionais portugueses a desenvolver, capacidade para fazer tudo quanto são os instrumentos, os painéis, ou seja, já existe capacidade de inovação. E estamos a ter crescimento, quer na náutica, mas também nos navios comerciais, nos navios de cruzeiros, nos rebocadores e nos embarcações para transporte de apoio à indústria. E é extremamente importante que se tenha verificado um aumento de cerca de 20% nessa área. Relativamente ao radar meteorológico, aos radares meteorológicos nos Açores, como sabem, o IPMA lançou um procedimento concursal para a adjudicação dos trabalhos. O concorrente que ficou em segundo lugar apresentou um recurso em fase da audiência de interessados sobre a elegibilidade de um documento e, neste momento, está em fase de resposta a esse recurso de um dos concorrentes. Assim que esta matéria estiver resolvida, será enviado para a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Relativamente ao radar da Ilha de São Miguel, já foi escolhido a localização e está em curso o estudo de compatibilização dos diferentes operadores para que não exista déficits de cobertura por causa dessa presença de vários operadores no local. Relativamente ao radar da Ilha da Madeira, como sabem, tivemos a oportunidade de inaugurá-lo na semana passada, dia 14, que foi um investimento que foi pago maioritariamente pelos fundos, por fundos comunitários, pelo PORI-SEUR, e que também com uma parte que foi financiada pelo Orçamento de Estado através do IPMA. Finalmente, eu hoje pensei que não ia brincar um bocadinho com o Sr. Deputado António Ventura, mas não resisto. Sr. Deputado, eu há umas perguntas que não lhe vou responder pelas razões do costume, porque não são matérias da minha dependência, mas tenho todo o gosto em apoiar, não aqui, mas noutro fórum, numa reunião, que entender, vermos em que medida é que o Sr. Deputado acha que o Governo da República pode participar nos projetos regionais, assim como, naturalmente, estou aberta a todas as sugestões. No entanto, há aqui uma questão que colocou, a questão dos portos. Não, eu estou a referir às questões dos portos, que o senhor vai me perguntar, pergunta-me recorrentemente. Perguntou pelos portos. Bom, mas há uma questão que me parece. Se é quando não pergunta, já é como se perguntasse. Claro. Há uma questão extremamente importante, que é a questão do ordenamento do espaço marítimo. Terei todo o gosto, assim que enfim, tiverem me disponibilizarem uma cópia, de analisar aquilo que resultou e dar, na medida em que o queiram, a minha opinião sobre essa matéria. Como sabem, eu já produzi uma proposta que naturalmente que o Governo Regional terá tido em atenção na preparação da sua proposta, em que acho que deve haver um avanço na participação das regiões autónomas relativamente aos instrumentos de ordenamento do espaço marítimo, em que deverá haver uma gestão partilhada de determinadas áreas. Isto não quer dizer, e eu julgo que essa deverá ser sempre a linha vermelha, é que em qualquer circunstância poderá deixar de haver um mar português. Existe um mar português e esse mar português tem que ser português. Ou seja, não é da região autónoma dos Açores, não é da região autónoma da Madeira, não é da região autónoma, não é do continente, não é do continente, é o mar português em que existe soberania nacional, em que existem interesses nacionais que devem ser preservados e pelo qual responde o Governo da República. Naturalmente que a linha e a orientação deste Governo é de descentralização, é de reforço das autonomias e, por isso, a gestão deve ser cada vez mais participada e isso preserva, de facto, os interesses das regiões autónomas e do país e de todos os portugueses. E por isso, assim que conhecer a proposta, que não conheço, terei todo o gosto em analisá-la e, se entenderem por bem, partilhar convosco a nossa análise e discutir pontos de vista. Muito obrigada. É sempre um gosto estar aqui presente convosco e é sempre um gosto terminar com as regiões autónomas. É evidente, sabem, eu cada vez que visito uma região autónoma sinto-me mais madeirense, sinto-me mais açoriana, acima de tudo sinto-me mais portuguesa. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Com esta intervenção da Sra. Ministra, terminou a nossa audição regimental. Eu agradeço a todos e a todos a vossa participação. Espero que desta reunião da Comissão tenha resultado mais informação e mais esclarecimentos para todos, a bem do nosso trabalho e do Governo. Obrigado.